Traz para vocês que nos acompanham de casa e para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é quinta-feira, dia 27 de junho de 2019. Começa agora a 39ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há dois projetos de lei aptos para apreciação dos vereadores e logo após a reunião também haverá a entrega das moções congratulatórias do mês de junho. Acompanhe tudo pelo portal do Legislativo, pelo canal 13 e nas nossas redes sociais. TV Câmara, a imagem da cidadania.
14 horas do dia 27 de junho de 2019, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 39ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o novo vereador Eduardo Pinto Júnior que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Como também novo vereador, vice-presidente dessa casa, vereador Marcos Vinícius, e proceda a leitura de um artigo da Constituição Federal.
A certeza da felicidade dos justos. Não te irriteis por causa dos que agem mal, nem invejes os que praticam iniquidade, pois logo eles serão ceifados como a erva dos campos, e como a erva verde murcharão. Espera no Senhor e faze o bem. Habitarás a terra em plena segurança. Põe tuas delícias no Senhor, e os desejos do teu coração Ele atenderá. Confia ao Senhor a tua sorte, espera nele, e Ele agirá. Como a luz fará brilhar a tua justiça, e como o sol do meu dia, o teu direito. Em silêncio, abandona-te ao Senhor, põe tua esperança nele, não invejes o que prospera em suas empresas, e leva ao bom termo seus maus desígnios. Guarda-te da ira, depõe o furor, não te exasperes, que será o mal. Palavra da salvação. Pai nosso,
o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
Agradecemos a importante contribuição do novo vereador Eduardo Printi Júnior, como também do vice-presidente dessa casa, vereador pastor Marcos Vinícius. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito o senhor secretário, vereador Renato Ferreira, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Inscrição para a tribuna livre. Antônio Orlando da Silva. Assunto: o esporte como mecanismo de socialização para crianças e adolescentes. Emenda de número CM022 de 2019 ao projeto de lei de número CM054 de 2019. Emenda modificativa. Altera-se o artigo 4º do projeto de lei de número CM054 de 2019, ficando com a seguinte redação. Artigo 4º. A Câmara Municipal de Divinópolis deverá realizar audiências públicas através de comissões parlamentares de assistência social, mulher, igualdade racial, dos direitos da criança e do adolescente, da pessoa idosa e com deficiência, em conformidade com a Lei Complementar de número 143 de 2008, que institui o Programa Municipal de Apoio à Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Justificativa. A alteração apontada vem corrigir o dispositivo sobre a síntese do conteúdo da Lei Complementar 143 de 2008, referente nesse artigo. A forma anterior disposta não guardava uma correlação com a ideia central do texto. Divinópolis, 26 de junho de 2019, vereadora Janete Aparecida. Ofício RM056/2019. Excelentíssimo senhor Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Excelentíssimo senhor presidente, a administração municipal solicita de vossa excelência a retirada e devolução do projeto de lei AM 011/2019, que dá nova redação ao anexo 3GH07, cargo auxiliar de produção, da lei 6.379/2006, que dispõe sobre o plano de cargos e salários da EMOP, Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços, e da outras providências. Certo de contar com a habitual atenção, antecipamos agradecimentos. Valeiros da oportunidade para reiterar a vossa excelência e ilustre pares os nossos processos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Galileu Teixeira Machado. Conselhos e Prefeitura Municipal convida para a posse do CAIZAN, Câmara Intersecretarial da Segurança Alimentar e Nutricional de Divinópolis, dia 26/6/2019, às 16 horas, local, Prefeitura Municipal de Divinópolis, Avenida Parará, 2601, quinto andar, sala de reuniões. Conselhos, posse de membros do CAIZAN, data 26/6/2019, horas 16 horas, local, Prefeitura Municipal de Divinópolis. Ofício Segov 753/2019. Ofício 160/2019, SEMAD, requerimento 203/233, vereadora Janete Aparecida. Ofício 095, Divinópolis, 26 de junho de 2019. Excelentíssimo senhor Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal. Meus cordiais cumprimentos. De acordo com a lei de número 8.587/2019, informe a realização da reunião do Conselho da Cidade, conforme programação a seguir, dia 2/7/2019, terça-feira, às 9 horas, local, salão de reuniões, gabinete do prefeito municipal, endereço Avenida Paraná, 2777, no bairro São José. Pauta: situação dos trabalhos de revisão da lei de uso e ocupação do solo, posição dos estudos de alvará eletrônico de projetos, andamento da atualização da planta de valores, geoprocessamento, apreciação do processo administrativo 15.425, alteração da delimitação da área especial localizada. Atenciosamente, Flávia Matheus Gontijo de Alessandro, secretário municipal de meio ambiente e política de mobilidades urbanas. Senhor presidente, sem mais um momento.
Solicito o nobre secretário que proceda à leitura das proposições.
Requerimento de número CM 262/2019. Comissão de Assistência Social, Mulher, Igualdade Racial, dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Pessoa Idosa e com Deficiência, vem solicitar que seja realizada audiência pública no dia 28 de agosto de 2019, quarta-feira, às 18h30, para tratar sobre as políticas públicas relacionadas às pessoas com deficiência. Assinado pelos vereadores Matheus Costa, Janete Aparecida e Roger Viegas. Indicação de número 678/2019. Solicita a possibilidade de que instalar um semáforo na Avenida Paraná, cruzamento com a Avenida Cascalho Rico, um semáforo na Avenida Paraná, cruzamento com a Rua Marquês de Olinda, no bairro Catalão, vereador Edson Souza. Indicação de número CM 679/2019. Solicita a possibilidade de realizar ações com o intuito de prevenir e coibir mais acidentes no cruzamento da Rua Cascalho Rico com a Avenida Autorama, no bairro São José, vereador Edson Souza. Indicação de número CM 680/2019. Solicito uma operação de tapa-buraco na Rua Noel Rosa, bairro Jardim, Belvedere 2, trecho que dá acesso à Escola Municipal Professor Hermínio Gogozinho e ao CEPET, Unidade de Divinópolis, bem como a limpeza da Rua Guapé, trecho entre a Avenida Paraná e Rua Cascalho Castro Alves, bairro Jardim, Belvedere 2, trecho que dá acesso ao CEPET, vereador Edson de Souza. Requerimento de número 242/2019. Solicito que seja encaminhado cópia da notificação enviada aos proprietários do jazigo do cemitério da Avenida Paraná acerca do desmoronamento que ocorreu na obra do imóvel da Avenida Paraná com Rua Goiás, no centro, e que atingiu e avariou diversos túmulos. Ademais, não encaminhar cópia do laudo de número 60/2018, CONDEC, relatório individual de cada jazigo atingido e o cronograma de obras que serão feitas para restaurar as condições da via e do túmulo do cemitério. Vereador Edson de Souza. Requerimento de número 266/2019. que seja encaminhada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Política e Mobilidade Urbana, senhora Flávia Matheus Gontijo, solicitação nos enviar dentro do prazo regimental a atual tabela de valores do metro quadrado da construção do galpão e de casa, casa geminada, apartamentos, condomínios, salas, lojas e outros, utilizados para efeito de cálculo do valor venal na referência plata genérica de valores. Vereador Edson de Souza, indicação de número 735/2019. Há possibilidade de que seja feita a pavimentação asfáltica da Vila Maria Augusta, situada na rua Pernambuco, número 500, no centro de Divinópolis. Vereador Eduardo Pinto Júnior, indicação de número 738/2019. Há possibilidade de que seja feita uma operação de patrulhamento em toda a extensão das estradas rurais no trecho discriminado abaixo, entre comunidade dos Lopes e comunidade da Lagoa, entre comunidade Mata dos Coqueiros e Simão, entre comunidade Mata dos Coqueiros e comunidade Corvo Falso, entre comunidade do Corvo Falso e comunidade dos Lopes, entre comunidade dos Lopes e comunidade dos Branquinhos, entre comunidade dos Lopes e Santo Antônio dos Campos. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Requerimento de número 263/2019. Solicito o setor de projetos e orçamento da CENFOP cópia da planilha orçamentária para a pavimentação das vias de ônibus do bairro Itacolomi. Vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de número CM080/2019. A aluna Ana Clara Lamunier Assis. Vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de número CM081/2019. A aluna Gabriela Soares Silva. Vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de número CM082/2019. A aluna Gabriela Gonçalves Chaves. Vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de número CM083/2019. A aluna Cauã Henrique. Vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de número CM084/2019, a aluna Mariana Aparecida Araújo. Vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de número CM085/2019, ao aluno Murilo Luiz Ferreira Ribeiro. Vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de número CM086/2019, a aluna Yasmin Alves Rodrigues. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número 769/2019. Solicito que seja verificada a possibilidade da execução dos seguintes serviços: colocação de faixa de pedestre nas ruas João de Bairro, Rouxinóis e Maria da Conceição, no bairro Serra Verde. Vereador Josafá Anderson. Indicação de número 741/2019. A possibilidade de execução dos seguintes serviços: colocação de 8 braços metálicos com lâmpada próximo para iluminação pública nos postos existentes na rua Cidade de Lisboa, próximo ao número 64, no bairro Nova Fortaleza 2. Colocação de 2 braços metálicos com lâmpadas próxima para iluminação pública nos postos existentes na rua Vicente Mateus, próximo ao número 91, bairro Nova Fortaleza 2. Vereador Josafá Anderson. Indicação de número CM729/2019. Solicito que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de implantação da rotatória no cruzamento da Avenida Divino Espírito Santo com Rua Bahia. Vereador Matheus Costa. Indicação de número 730/2019. Solicito a limpeza e capina ao entorno do campo de futebol, localizado na rua Ibituruna, número 231, bairro Ipiranga. Matheus Costa. Moção congratulatória de número 87/2019. Ao primeiro tenente do quadro de oficiais especialistas, músico Fabiano de Oliveira Brandão. Vereador Renato Ferreira. Indicação de número 740/2019. A possibilidade de providenciar a limpeza da praça situada na esquina da rua Bom Pastor com rua Ubirajara Santos, no bairro Universitário, neste município. Vereador Roger Viegas. Indicação de número 728/2019. Solicito que seja providenciada a obra de tapa-buracos na rua Olímpio Gomes Branquinho, entre rua José Afonso Michelini e rua Dona Maria das Dores, no bairro Nossa Senhora das Graças. Vereador Sargento Elton. Indicação de número 734/2019. Solicito que seja providenciada a obra de reparo na rede de esgoto da Avenida 7 de Setembro, número 760, no bairro Afonso Pena. Vereador Sargento Elton. Indicação de número 727/2019. Solicito que seja providenciada a obra de tapa-buraco na rua Esmeralda, no bairro Niterói. Vereador Sargento Elton. Requerimento de número EM267/2019. Solicito informações referentes aos lotes doados no ano de 1991 pela Prefeitura, em específico ao lote doado ao senhor Walter da Silva Xavier, na rua José Moreno de Castro, número 330, bairro Santa Cruz, bem como os demais lotes desta quadra, distrito de Ermida. Vereador Sargento Elton. Indicação de número 702/2019. A possibilidade de execução dos seguintes serviços: limpeza e capina e patrulhamento da rua Marco Túlio Teodoro, entre a rua Antônio Gontijo Fonseca, no bairro Granjaú, vereador Zé Luiz da Farmácia. Indicação de número 703/2019. A possibilidade de execução dos seguintes serviços. Realizar o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Alumínio, no bairro Niterói, vereador Zé Luiz da Farmácia. Indicação de número 704/2019. A possibilidade de execução dos seguintes serviços. Realizar o serviço de limpeza da estrada que liga o bairro Candidez ao complexo Getsemane, vereador Zé Luiz da Farmácia. Projeto do Legislativo. Projeto de Lei de número CM028/2019, substitutivo 1, dispõe sobre serviço de pavimentação asfáltica e serviço de tapa-buracos, manutenção, reparo e recuperação asfáltica no âmbito de Divinópolis e da outras providências, de 25/6/2019. Autoria, vereador Edson de Souza, quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei de número CM038/2019, substitutivo 3, dispõe sobre a experiência mínima exigida para os médicos, farmacêuticos, enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, técnicos de raio-x, assistentes sociais e agentes de administração, efetivo que preste serviço da unidade de pronto atendimento no município de Divinópolis, de 25/6/2019. Autoria, vereador Edson de Souza, quórum de votação, maioria simples. Senhor presidente, sem mais um momento.
Agradecemos, nobre secretário. Passamos para a tribuna livre. O senhor Antônio Orlando da Silva, é o Rosca. Seu filho sofreu um acidente, ele não estará presente, mas nós desejamos o seu pleno restabelecimento o mais breve possível. Passo a palavra livre aos senhores vereadores para apresentação de relatórios de comissões. Não havendo vereador queira se manifestar, passo a palavra livre aos senhores vereadores. Doutor Delano, o primeiro vereador inscrito é o vereador doutor Delano.
Hoje é segunda-feira.
Boa tarde a todos. Eu estava aqui elaborando uma coisa gravíssima que eu vou mostrar para vocês. Muito grave mesmo. Eu gostaria que fosse filmado essa gravidade aqui, ó. Olha aqui. Essa moça chama Lídia. Olha esse pé amputado. Ela não tem esse pé mais há 15 dias. Olha. E esse aqui sou eu. Tem um Photoshopzinho aqui, mas é eu. Ó, e aqui, ó, é ela. Põe a outra foto para nós. É ela sem o pé dela. Agora quem está em casa está perguntando, cadê o pé dela? Está lá, ali de frente à escola estadual central. O pé dela está lá. Ela está em casa. O pé dela está lá. A roda, Branca, o negócio de colar aqui para nós, aqui, ó. A economia mais porca que talvez a Câmara já tenha votado, inclusive com a minha colaboração, foi com a retirada dos trocadores de ônibus. Mas é muito bom quando a gente vê o erro da gente e pode dar um passo para trás, não é? Pior é quando a gente enxerga a imagem da gente errando e continua no erro. Eu não tenho compromisso com o erro, não. E eu vim no mundo, foi para melhorar. E eu vou melhorar até eu subir. Mas até eu subir, toda vez que eu errar, que me mostrar onde eu errei, eu vou pedir desculpa. Ah, vou. Porque eu sou ser humano. E eu, inclusive, eu devo ter contribuído. Mas eu vi que a pior porcaria que nós já votamos foi isso aqui, ó. A retirada dos trocadores do ônibus. Não tá bom. Não tá bom. Não tá bom. Tem que mostrar é ela, sem o pé. Porque eu, todo mundo já conhece. Tem um botox aqui, bonito, mas essa senhora sem o pé, não. Isso. Olha para vocês verem. A dona Lídia, ela era sacoleira. Sacoleira. Aí, ó, agora pode voltar para mim. Muito obrigado, Renato Ferreira, presidente da Comissão de Saúde, que eu aposto que vai ficar comovido com isso aqui. Porque o Renato não tem compromisso com esse trocador, não. É a gestão passada que eu estava nela. Mas nós vamos corrigir esse erro. Nós votamos na legislatura passada com o enganamento que a passagem ia diminuir, que se a gente tirasse o trocador e o vereador Adailto Viana está ali no cochicho com o Eduardo, você sabe por quê? Porque o Adair foi um dos vereadores que votou contra a retirada do trocador. E ele deve estar ali falando, bem feito, eu falei, mas ele já está velho de cadeira, a gente tem que escutar os mais velhos, tem que escutar, os mais velhos de vez em quando precisam ser escutados, né? E ele está ali conversando com o líder do governo, tem certeza que é falando, mas se tiver uma coisa, pedir desculpa, eu tenho certeza. Mas um que estava certo nessa gestão, que na outra que está aqui, Nonato, eu não me lembro do seu voto, acho que você não estava, mas o vereador Adair Taviano votou contra a retirada dos trocadores. E eu, Eduardo, favor, porque falaram conosco, né, você lembra? Que a passagem ia diminuir, que era evolução, que o motorista não ia fazer o serviço do trocador, mas quando a gente erra, a gente sabe reconhecer o erro. E essa Câmara tem que saber que o vereador Adair Otaviano estava certo na legislatura passada. Que é o único que está aqui, tá? Que votou a favor. Porque o resto votou, que está aqui, que repetiu, foi a favor. Na passada o senhor também foi a favor. Ah, presidente não vota não, mas seria a favor, porque gosta demais do dono da empresa. É, mas de toda forma, eu também gosto demais do dono da empresa. Demais. Dos donos, dos, porque lá é um conjunto. E eu não vou citar aqui qual que foi o ônibus que passou, não, porque, para mim, o ônibus que passou por cima do pé dessa senhora, que vendia bolsa na rua, que vendia coisa de comer para nós aqui na Câmara, e que hoje não tem o pé, pouco importa. Importa que o pé dessa senhora está lá de frente estadual central, enterrado. Porque o ônibus, ela deu sinal para o ônibus, e esse não é a vítima, a primeira vítima não, viu? Várias vítimas já tiveram. Até quando vão ter mais vítimas? Até que nós voltemos atrás, colegas? Vamos fazer esse anteprojeto ou projeto, mas nós vamos voltar atrás. Porque eu quero ver qual que vai ser, depois de tanta vítima, e qual justificativa, qual passaginha que abaixou, a sua abaixou? Quem anda de ontem, está me ouvindo? Porque se a sua tiver abaixado, eu estou errado. Mas vocês acreditam? Esse pé não existe mais nessa senhora. E ela vivia dos pés. Ela vivia dos 55 anos, ela vivia dos pés. Põe a carinha dela, baixa só um pouquinho, aí fica eu e ela. Olha lá, ó, ficou bom. É, ela vivia dos pés e ela hoje não tem os pés. Agora, quantas pessoas mais vão ter que ser vítimas? Agora, sabe como é que foi, colegas, esse acidente? Presidente da Comissão de Saúde, o senhor vai sentir na sua carne agora, porque eu vou narrar como é que foi esse acidente aqui, ó. Vocês vão observar. A dona, vereadora da Itaviana, o senhor que votou a favor do FICA Trocadores, o senhor vai ficar arrepiado. Essa senhora, ela é irmã de um povo do Niterói, e o povo do Niterói é todo meus irmãos. Passou da ponte, é tudo o Morro da Pitimba inteiro. Mexe lá, vai lá no Morro da Pitimba pedir voto, pra vocês verem. É pedrada, lá na trabalha com a pedra. É, só num sentido, viu? Na cabeça. Mas de toda forma, ó, tá aqui, essa senhora, se a situação não fosse tão constrangedora, a gente ia até rir. Mas essa senhora deu sinal para parar de frente ao Estadual Central. No final da tarde. Desceu umas pessoas e o motorista, e nós temos um motorista, o vereador Adair Otaviano, motorista de profissão, e ele sabe dizer isso melhor que eu. Ele deu sinal, desceu umas pessoas e o ônibus arrancou e não viu ela, e ela com a porta aberta foi lançada para fora do ônibus e a roda traseira, eu vou pôr até aqui, ó. A roda traseira passou aqui, ó. Imagina você que está em casa agora, a roda do ônibus, a sangue frio, que ela não estava fazendo esporte, passando aqui, ó. E o pé dela ficou lá de frente ao Estadual Central. Vocês sentiram a dor? Caros colegas, vocês sentiram essa dor? A roda passando por cima do pé, ela sendo lançada primeiro para fora do ônibus, podia ter tido um TCE, batido a cabeça e ter morrido na hora, podia ter tido uma hemorragia, e a veia, a artéria, essa safena magna que passa aqui, ó, nas pernas aqui, ó, e veio a femoral, vazado, a artéria ter pegado e a mulher ter morrido de hemorragia. Mas Deus, a validade dela não era para ser vencida 15 dias atrás. Deus dá a carteirinha. E a carteirinha dela estava escrita: você vai ficar sem pé, mas você vai viver. Para mostrar para a Câmara de Vereadores, para a comissão e para quem mais precisa ouvir, que através da senhora sem pé, outros não vão perder o pé, a cabeça, vão viver. Porque nós vamos retomar o Volta Vereadores. E a campanha começou agora, hoje. E nós vamos retomar, porque a gente errou. Mas a gente viu o erro e a gente volta atrás. E aí, se todos tiverem sentido essa dor, vamos narrar de novo. Porque, ó, a roda passando aqui, ó, ela sendo lançada para fora e a roda passando aqui, ó. E ela pegando, tô bom para fazer abertura, e ela pegando a perna, indo pro hospital, e Tayana aqui, ó, olha aqui como é que ela tá agora, aqui, olha. Olha aqui como é que a Lídia está, olha isso aqui. Ô, dona Lídia, você que tá vendo aí, ó, cadê seu pé? Cadê seu pé? E você acha, colegas, e vocês estão em casa, que há no mundo indenização que vai dar esse pé de volta? Pode dar 100 milhões, 1 milhão. Cadê o pé? Porque ela trabalhava com os pés. Você acha que indenização vai voltar esse pé? Não vai. E vocês acham que essa senhora vai viver normalmente agora? Ela só tem 55 anos. Outro detalhe, agora médico. Essa senhora, colegas, já médico, detalhe médico, vereadora Daita Viana, tem uma dor chamada dor do membro fantasma. Eu estou me relatando a ele, porque da legislatura passada, esse merece salva de palma. Porque da legislatura passada, foi o único que falou assim: não tira o trocador. Porque eu estava presente ao vivo e a cores. Não vou falar de Nodê, não. Mas aí, que ela era presidente, mas de toda forma. Aqui, ó. Isso aqui, vereador, chama dor do mesmo fantasma. Durante 20 anos, ela vai sentir o dedo e o pé dela mexendo. Mesmo sendo amputado. Mais 2 minutos para a conclusão. Chama dor do membro fantasma. Ela vai sentir 20 anos. Qual indenização? Qual remédio vai tirar essa dor? Nenhum. Porque por 20 anos ela vai sentir a dor do membro fantasma. Ela vai sentir os dedos dela. Ela me contou. Eu gravei um vídeo lá. Vai estar na minha rede social. Porque essa campanha aqui, agora você põe na campanha. Só a nossa. O vereador que eu espero. Não é para compartilhar. Põe eu, minha cara, que vocês não puseram minha propaganda, não. Pode baixar eu lá, ó. Belano, volta trocador. Vocês não precisam. Agora, frisa aí, tem jeito, não. Aí, ó, deixa só isso aí agora. Isso aí. E eu aconselho, conselho fosse bom, a gente vendia, e o meu vereador mais antigo aqui, o meu veinho, a Daí, devia ter ouvido ele. Deixa aí. Eu devia ter ouvido ele, mas eu volto atrás. Façam essa campanha também nas suas redes sociais. Logicamente, não precisa ver com a minha cara, não. Vocês fazem, mandam os artistas de vocês. Nós temos em cada gabinete, a Câmara paga um artista para fazer a rede social da gente. O que não tiver, tem que trocar, porque tem que mostrar o diploma, computação, marketing no meu gabinete para trabalhar lá. Manda fazer, troca trocador com a carinha de vocês. Porque o que não lançar na rede social isso aí, tá querendo que o seu pé fique lá de frente ao Estadual Central. Viu, dona Lídia? Agora vou voltar para mim, para finalizar. Esse foi o discurso dessa quinta-feira, nefasta, sombria, porque essa senhora está sem o pé e não tem indenização no mundo que vai voltar o pé para o lugar dela. Eu espero ter contado para vocês que estão em casa, sensibilizado o dono da lei, que somos nós que fazemos ela, sensibilizado o dono das empresas e mostrado que essa foi a economia mais porca que Divinópolis já fez nos últimos anos. Muito obrigado. Até terça-feira.
Agradecemos a importante contribuição do vereador Dr. Delano. E o próximo vereador inscrito é o vereador Josafá Anderson. O Josafá não se encontra, não?
Permissão para falar sentado, senhor presidente. Senhor presidente, cumprimento a todos na pessoa do Zé Luiz da Farmácia, nosso parceiro, vocês que nos assistem pela TV Câmara, nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala de hoje em nome de Deus, buscando a paz e convidando, primeiramente parabenizando as associações unificadas da região Noroeste, Serra Verde, Nova Fortaleza 1, Anchieta e Conjunto Oswaldo Machado, pela coerência, pela chapa de consenso que vai disputar, vai ter a eleição, né? Não vai disputar, vai ser uma chapa só, no dia 30, lá no salão da Associação Unificadas do Serra Verde, ali na rua José Manuel Sobrinho. Parabenizar pelo trabalho feito ali pelo presidente, candidato à reeleição, o Robinho, o Alessino, a Dirce, o Renato, a Filó, o Zezé, Inês, o Tomate, todos aqueles que cooperaram para que essa chapa de consenso, nesses tempos difíceis, senhor presidente, até mesmo para formar uma chapa está tendo uma dificuldade. Eu, como fui presidente de bairro por longos anos, sei das dificuldades que são e parabenizo, né, por esse trabalho feito ali. Vai ter eleição sim lá no bairro Serra Verde, dia 30. Então, domingo agora, você prestigie, né, valorize essas pessoas que se dispõem a fazer esse trabalho voluntário, em especial ali o presidente Robinho, parceiro, o Alessino, o Renato, a Dirce. Então, praticamente é a mesma chapa, com poucas alterações que houve ali unificações da chapa. Ali houve uma unificação de quatro associações, se tornando uma só, uma associação mais forte, atuante, sempre focada no trabalho social, que teve várias conquistas. A reforma da sede, hoje tem atendimento lá na parte da manhã, como eu sempre relato aqui, dando suporte à comunidade, atendimento jurídico. Nós temos lá, foi formada e vai ser reformada agora a comissão de esporte. Tem à frente lá o Formiga Veloz, que está sempre atuante ali na quadra Serra Verde, na Arena Serra Verde, e tem até torneios que vão ser feitos lá agora. O segundo Copa Serra Verde Futsal, com a coordenação do Formiga Veloz. Então a gente está muito satisfeito, alegre, e é parceiro desta vitoriosa chapa ali da Unificadas do Serra Verde. Sr. Presidente, está agendado amanhã visita técnica com o Lucas Esteves, da CETRANS. Ele vai me acompanhar ali no Serra Verde, onde foi até lido hoje, já tem várias indicações nesse sentido, da pintura estratigráfica das ruas ali em torno da igreja, do Caique, enfim, do supermercado Compre Mais, aqui o centro ali do Serra Verde, porque em breve, se Deus assim permitir, estaremos implantando lá a associação, essa chapa vencedora, estará colocando lá a Feira Livre, né? Já tem reunião terça-feira, para estar discutindo sobre essa feira que vai ficar ali na rua Fernanda de Cássio. Então, é com grande alegria que a gente vai estar acompanhando o Lucas lá e ver se semana que vem já começa a pintura estratigráfica. De lá e também do bairro São Sebastião, perto ali do CETEP, onde já não existe mais o par e faixa ali para os alunos do CETEP, não existe mais. Então, eu vou estar levando o Lucas lá de novo, outra vez, foram vários ofícios e até agora não foi atendido. Mas com conversa com o nosso excelente secretário, o Marcelo Augusto, competente, muito sério, nos comprometeu de estar atendendo lá dentro desse início de mês agora de julho. E também a faixa elevada ali da Rua São Sebastião com a 7 de setembro, que não existe mais, né? Há uma ex-faixa elevada. Ali eu queria ressaltar que é um projeto maior e ainda não tem empresa licitada para executar essa obra da reconstrução das duas faixas elevadas. Ali tem que fazer uma faixa mais alta, vai ser colocado ali também, segundo o nosso secretário, aquele sinal que fica só piscando, aquele que tem semelhante ali na 1º de junho. Então a gente está levando essa conquista ali também. Espero que esse mês de julho seja um mês de reformas ali na parte de trânsito do bairro Afonso Pena, que tanto necessita. Senhor presidente, novamente vou falar todo dia e vou lá de novo. Segunda-feira estive lá na Nascente das Gerais, cobrando do Zé Luiz o nome da empresa, porque a empresa que saiu daqui, que está fazendo as obras da trincheira e duplicação da 050, foi dívida trabalhista. Fui procurado lá no escritório, aqui no gabinete, e depois o doutor Alexandre Paganotti lá no gabinete da Associação de Moradores do Bairro Afonso Pena, foi procurado com pessoas que trabalharam nessa empresa, que largou Divinópolis, que não estava fazendo, estava fazendo era hora, lá ali na JK, no Serra Verde, lá no Icaraí, estava fazendo era hora, não era obra, não era hora, e deixou, foi dívida trabalhista. Então, estou aguardando agenda com o Felipe Melo, lá em Belo Horizonte, na CETOP, novamente fechando. E também cobrar dele em questão de documento, porque é bom que se seja documentado essas duas vitórias que nós tivemos aqui. Nobre Dio, pediu o Marcos Vinícius. Essa aqui é Maria, Rua Maria Pinto. É uma conquista que foi determinada pelo secretário Marco Aurélio, que vai ser pavimentada, os três quarteirões, que vai dar um segundo acesso ao Candelária Jardim das Oliveiras. Então, eu quero isso por documento, porque depois tem como nós estar cobrando isso lá do secretário. Queria estar agradecendo aqui esse nosso querido Edil Pastor Marcos Vinícius. Obrigado, Marcos. Então, eu vou estar lá cobrando documento que nos resguarde, né? Que essa reunião que foi feita lá, teve ata, mas eu quero um documento dessa conquista da Rua Maria Pinta, a pavimentação dela, e também da água pluvial da JK. Senhor presidente, queria solicitar posteriormente, se possível for, a gente está dentro do fórum de desburocratização, não foi possível, queria ver se a gente faz uma comissão especial, mista, para ver a questão do ITBI em Divinópolis. Já tem um alentando que não quer, porque está um absurdo, está uma aberração. Um imóvel que é comprado eu tenho até autorização de estar rasgando umas guias aqui, que quem comprou o imóvel queria transferir, mas não vai fazê-lo. Vai fazer contrato de gaveta, pediu para mim rasgar. Mas não vou fazer isso, não. Eu queria estar conversando, um imóvel que é comprado a 200 mil reais, chega lá na prefeitura, ela é avaliada em 400. O proprietário vai dizer, eu vendo por 300. Pode? Então eu queria que fosse formada uma comissão para ver o que está acontecendo. Não é a primeira reclamação que tem nesse sentido, senhor presidente. A prefeitura está deixando de arrecadar. Muitos vão deixar de transferir imóveis por causa dessa aberração que essa taxa está imposta ali pela prefeitura. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Cumprimentar o belíssimo trabalho realizado pelo vereador Josafá Anders, que além de fiscalizar, legislar, ele realmente leva benefícios para as suas comunidades. Parabéns, vereador. Palavra com o novo vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde a todos. Boa tarde, caro presidente Rodrigo Caboja, demais colegas vereadores, pessoas aqui no plenário dessa casa, profissionais da imprensa, assim como dessa casa também, e você que nos acompanha, seja de casa, do trabalho, onde quer que esteja, pela TV Candidez, através da TV Câmara. Senhor presidente, hoje na pauta está aqui um projeto 039/2019, que é de nossa autoria, né? Uma emenda lá, aquela questão dos bistrôs, foi combinada aqui e já entrou. E assim também protocolei um projeto no ano passado ainda, no dia 23 de novembro de 2018, né, que se taxa, que se trata aí da isenção da cobrança onde não existe a iluminação pública na zona rural. E esse projeto já recebeu o parecer aqui das comissões, plenária soberano, então peço que, senhor presidente, assim que for possível, né, para vir aqui então a plenário, para que seja colocado, já que já passou pelas comissões, tendo parecer contrário ou não, a gente pode votar aqui e cada vereador, né, vai ter o seu posicionamento. Projeto aqui é de, se não me engano, de número 039/2019. E tem o projeto de lei complementar 003/2018, esse aí que se trata da taxa de iluminação pública da isenção. O projeto está apto, então, para votação. Vou entrar aqui em sua defesa, que não é um momento oportuno, mas venho aqui, então, já pedir e fazer essa cobrança para que seja logo colocada. Afinal de contas, né, a população interessada clama, né, para ver até mesmo se o projeto vai ser aprovado ou não. Senhor presidente, também quero deixar claro aqui que em momento algum este vereador contestou o sorteio feito aqui nessa casa quanto à comissão processante que vai investigar possíveis irregularidades. Em momento algum, eu falei, eu apenas coloquei aqui, tentaram me contradizer, sejam imprensa, ou seja, em falas aqui distorcidas nos corredores dessa casa, que eu estava colocando em xeque na imprensa, que hora nenhuma eu usei a imprensa para falar isso, mas entrevistas estão lá, ficam todas gravadas. Inclusive, a única entrevista que eu dei com relação a esse assunto foi lá no portal MPA, onde está dizendo, no programa Bom Dia Divinópolis, onde eu disse que era estranho duas pessoas estarem na comissão investigadora que votaram contra, mas tudo bem, isso é o respeito, o posicionamento, deixei bem claro, em um momento algum eu coloquei em xeque aqui o sorteio, que o sorteio foi feito aqui na frente de todo mundo, não tem como questionar isso, entendeu? Então, as pessoas às vezes distorcem as coisas, né, e a gente aqui fica vendo à vista que os colegas ficam bravos, em um momento algum eu falei aqui que o sorteio foi marmelada, alguma coisa desse tipo. Marmelada sim, o que pode vir um resultado depois, mas isso a gente depois que julgar. E em momento algum também quero deixar aqui bem claro para toda a população divinopolitana, assim como os vereadores e profissionais dessa casa, que eu falei aqui nessa tribuna, tem um colega me interpretou mal aí, porque eu acho que fica pensando meio acelerado, e falou que como que vai ser, como que ele está falando quem para ele investigar isso aí, já está falando que vai votar contra e quer caçar o prefeito. Eu falei, hora nenhuma isso não. Isso aí é para apresentar as irregularidades. Comissão processante não quer dizer que vai caçar o galerio, é abrir um processo de investigação, o qual grande parte da população está interessada em saber se existe de fato as irregularidades ou não. Tem absolutamente nada contra o prefeito Galileu, eu já falei várias vezes aqui nessa tribuna, claro que faço oposição ferrenha àquilo que é feito de errado, aquilo que eu acho que é feito de errado. Talvez os outros colegas não achem, cada um. Por isso que o parlamento aqui, gente, nós vivemos uma democracia. E nós temos que respeitar aqui as opiniões divergentes, desde que sejam feitas com respeito. Nunca ataquei nenhum vereador aqui de forma pessoal, nunca falei aqui do visual de ninguém, de família, de opção sexual. Então tem que deixar bem claro, aquilo que é certo para mim, o que é errado, e eu vou investigar, sou a favor da investigação. E aquele que não for, sente, fica calado e espera a sua vez chegar. Muito bem, vamos lá então. Senhor presidente, quero deixar aqui também os meus parabéns a todos os diretores que foram eleitos, né, recentemente. Estive lá no Joaquim Nabuco na semana passada apresentando a gincana. A gincana é essa que arrecada mais de um milhão, aliás, desculpem, uma tonelada de alimentos, mais de uma tonelada de alimentos. Já foram me passados aqui os resultados, recebi aqui com muita surpresa, parabenizo todas as equipes vencedoras, sou um voluntário, sou amigo da escola estadual, o professor Joaquim Nabuco, já há muito tempo, há muitos anos, até mesmo antes de ser vereador, e vejo com muita alegria a eleição, a reeleição do meu amigo Roberto, que agora mais uma vez vai para mais um mandato como diretor, assim também como a Nívia, sou outro amigo da escola estadual Padre Matias Lobato, onde estudei por 6 anos, na Escola Estadual Padre Matias Lobato, e lá tem hoje a alegria, né, de termos a Nívia mais uma vez também reeleita para mais um mandato, a Nívia que faz um excelente trabalho, e tanto que incentivamos a última ida do time aí no Geng, né, nos Jogos Estaduais, que foi a equipe, inclusive a turma lá do handball, trouxe medalha, foi sensacional, teve ótimos resultados. Então é isso, senhor presidente, gostaria então de deixar meu abraço tanto a todas as escolas aí da cidade, aos diretores que foram eleitos e reeleitos, em especial aos dois que são grandes amigos, tanto a Nívia também quanto o Roberto, e sigo fazendo meu trabalho. E falando em prol do esporte, no próximo domingo temos a meia maratona de Divinópolis, que se tornou o maior evento esportivo da cidade. Mais um que eu tenho a grata satisfação de estar apoiando, já é meu quarto ano na maratona, meia maratona de Divinópolis. São 21 quilômetros de prova, 10 quilômetros e também 5. Então os corredores se dividem, são pessoas que vêm de vários lugares do Brasil e do mundo. Inclusive esse ano temos mexicanos correndo no próximo domingo em Divinópolis, na meia maratona. A do meu amigo Gleiber, a qual mando meu abraço, e a todas as equipes, os competidores, os corredores que estarão aí disputando essa meia maratona no próximo domingo, valorizando o esporte da nossa cidade e, é claro, visando bem-estar, muito mais saúde. É uma pena ainda Divinópolis ter os olhos, essa gestão ter os olhos fechados para o esporte, né, deixar o esporte muito de lado, sendo que Divinópolis aí é uma das cidades no Brasil hoje, no cenário nacional, mais importantes no esporte amador, né, em várias modalidades, seja no judô, no taekwondo, onde temos gratas revelações, no karatê do nosso amigo Nonato também, no, como que chama, Shotokan, é isso mesmo, né, o Shotokan, o esporte do Nonato, é quase um karatê, né, tem na sua filosofia, se diverge um pouco, mas tem golpes parecidos ali, da origem da vertente do karatê. Outro vereador, grande amigo, Raimundo Nonato também, que está sempre aí defendendo essa bandeira do esporte, entre outros vereadores dessa casa, e a gente está aqui para cobrar, mas também para agir, porque muitas vezes a população vê a gente só só chega e bate aqui na tribuna, aponta as críticas, mas não vê, não consegue ver, não tem acesso às vezes às redes sociais, aquele trabalho nosso que está sendo divulgado e feito projetos desenvolvidos em prol do esporte. Inclusive hoje mesmo foram me cobrar, o que você já tem feito aí pelo esporte? Só citei aqui um projeto de judô que nós temos lá em parceria com o Judô Clube Divinópolis, lá no Jardim Alterosa, que atende hoje quase 40 crianças, né? Muitas delas de forma totalmente gratuita e outras só com acesso de custo, né? Como uniforme e tudo mais. O professor está lá para dar aula dele de graça. Então, o que a gente tem feito pelo esporte, tem buscado, apoiado todos os tipos de projetos esportivos que nos procuram aqui na Câmara, no gabinete, de alguma forma, a gente sempre está tentando estar presente e fazer, né, algo. Não vale a pena estar aqui vereador, ter um gabinete só para falar não. E a gente tenta construir, apesar de que algumas pessoas já vêm com a acidez da negatividade, de apenas querer criticar. É porque essa cadeira aqui, esse palácio aqui pesa, né? Estar vereador pesa sim, mas é uma camisa que eu carrego com muito gosto, com muita vontade, que eu lutei muito, batalhei para estar aqui, para ser representante do povo. Enquanto aqui eu estiver, eu vou honrar cada voto que eu tive. Muito obrigado, senhor presidente, era o que eu tinha na tarde de hoje.
A presidência agradece a contribuição do vereador Roger Viegas. Aqui a gente mesmo vai se enquadrando assim, não é? Agradeço, vereador, pela sua contribuição e passo agora a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador... Vereador Matheus seria o próximo, então Adair Otaviano. Vereador, o próximo inscrito é o vereador Adair Otaviano. Depois de Vossa Excelência, é o vereador Matheus Costa. Tenha permissão para falar de onde está.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde hoje, no mesmo rastro da fala dos nobres vereadores que me antecederam, eu quero aqui cumprimentar a todos, desejando uma boa tarde. E eu gostaria, senhor presidente, ouvindo o vereador doutor Delano, agradecer os elogios e dizer o seguinte, quando eu falava aqui com o vereador Eduardo, era no sentido de, quando discutia com relação à lei que retirava o cobrador dos recintos dos ônibus, eu falava para o vereador Eduardo Pinto Júnior, até por ter experiência e ser profissional como motorista, não era possível conduzir um ônibus, um coletivo, sozinho, somente motorista. Então, nessa casa, foi-se discutido um projeto de lei onde visava para baratear o custo da passagem, eliminar o cobrador do recinto dos ônibus. E nós vimos que aquilo não era solução naquele momento. Então, por várias vezes, nós estamos aqui há mais tempo, por várias vezes nós fizemos discurso nessa casa dizendo que não era possível o motorista conduzir um ônibus sozinho nas ruas da nossa cidade. Haja visto que no passado, eu trabalhei de motorista até o ano de 1997, trabalhei nas melhores empresas da nossa cidade, eu trabalhei aqui na Aviação Samaritana, eu trabalhei na Aviação São Cristóvão, eu trabalhei na Prefeitura Municipal de Divinópolis, eu trabalhei na empresa Irmãos Teixeira, e lá eu comecei como cobrador. Após o emprego da Irmãos Teixeira, tirei carteira, fiquei habilitado e passei a exercer o cargo de motorista profissional. Naquela época, o ônibus era apenas de duas portas. E já era uma dificuldade imensa para você conduzir o veículo, para você atender o passageiro com respeito, com dignidade. Naquela época, subia pela porta de trás e descia pela porta da frente. Mas mesmo assim, de vez em quando, por falta de atenção, a gente via alguns motoristas, às vezes, sem experiência, ele entrava e ele acabava abrindo a porta antes de acabar de parar. A gente via que passageiro ia descer, pensava que o ônibus já tinha parado, a hora que põe o pé no chão, estava em movimento, tomava aquele tombo. Isso eu vi acontecer várias vezes. Então, sabia do prejuízo que era uma lei que tirasse o trocador de dentro do ônibus. A empresa visava lucro. A empresa visava economia na passageira, o que não foi feito. Isso não chegou até o consumidor, ao passageiro, mas nos cofres dela, ela visou lucro. Porque se ela tinha lá 200 cobrador, ela passou a ter 100. Era 100 funcionários a menos na folha da sua empresa. Então, na realidade, a gente sabia, durante um tempo chuvoso, se você pegasse, não tivesse a ajuda do cobrador, você fechava a gente na porta, se arrancava com o passageiro subindo, porque os retrovisores de um ônibus, da distância de 15 metros de distância, da frente lá na traseira, na época subia pela traseira, o retrovisor embaçava, você não conseguia enxergar nada. Era o cobrador que olhava. E além do mais, o cobrador é que cobrava do passageiro. Então você tinha horário a cumprir. Não dava conta de cumprir o horário para cobrar do passageiro e fazer horário. Mas eu lutei, batalhei aqui, tentei passar para os colegas, mas muitos, por não ter conhecimento, acabou não entendendo aquilo que nós tentávamos explicar. Mas está aqui, o doutor Adelano mostrou aqui, eu quero que filme mais uma vez, a senhora Lídia Regina, que teve o pé amputado, perdeu o pé no acidente dentro do ônibus, por falta do cobrador. E foi somente por falta do cobrador. E a gente vê vários idosos. Eu vi uma idosa aqui do bairro Nossa Senhora das Graças, ela caiu dentro do ônibus, porque o motorista cobrar e fazer o horário a tempo, ele tem que arrancar com os passageiros antes de sentar. Quando é um passageiro mais novo, não tem problema. Mas quando é um passageiro idoso, está na terceira idade, às vezes debilitado, arrancou, ele cai dentro do ônibus. Eu conheço uma pessoa que caiu, fraturou 3 costelas dentro do ônibus. Isso é um cúmulo absurdo. E a empresa veio com aquela vontade de melhorar para o passageiro, mas aquilo era meramente enganação. Melhorou para eles, na realidade. Para o passageiro, piorou. Piorou porque no ato de um motorista, quando vai subir um cadeirante, se ele puxar o manete de um ônibus, que é a ar, e ficar a mão puxada e ele for lá mexer com o elevador do ônibus, e se esse manete destravar, vai matar uma quantidade de gente na nossa cidade dentro de um coletivo. E aí é um coletivo desembestado por uma rua abaixo, sem um motorista, que o motorista vai estar de fora operando o elevador, ou vai estar fora do local de trabalho operando o elevador para subir uma pessoa portadora de necessidades especiais. Então que o prefeito Galileu pense um pouquinho que a lei é de autoria do prefeito, do executivo, e mande um novo projeto aqui para que essa lei seja derrubada. Eu tive a gratificação de Deus e o conhecimento do trabalho de motorista para poder defender e não votar. Não votar porque eu sabia que era um prejuízo. Mas infelizmente outros não tiveram o mesmo conhecimento que eu tinha. E aí acabaram sendo induzidos ao erro e acabou votando contra o povo. Está aqui a senhora Lídia, perdeu o pé, outras pessoas já machucaram. Nós temos que tomar cuidado, é que qualquer hora vai matar um passageiro dentro do ônibus. E nós não podemos continuar a fechar os olhos e falar que está muito bem. Pode estar muito bem, mas é para o empresário. Para o usuário, está muito mal. Então fica aqui também a contribuição do vereador Adélio Otaviano, que sempre foi contra um ônibus trabalhar sem o cobrador. O motorista é o motorista para dirigir, fazer o trajeto dirigindo o ônibus. E o cobrador é para cobrar e observar para não deixar que qualquer que seja o passageiro machuque dentro do coletivo. Senhor presidente, eu quero aqui novamente voltar a falar da melhoria do trânsito ali próximo ao CSU, na Avenida Gabriel Passos, juntamente com a Avenida Dolores Aguiar Rabelo. Nós solicitamos do secretário da CETRANS, Coronel Marcelo Augusto, já tínhamos solicitado do ex-secretário Valdo Martins e também tinha levado o prefeito Galileu naquele local, para mostrar que aquele local ali de frente do CSU, na rua Gabriel Passos, é um local que já aconteceu acidentes gravíssimos. O próprio doutor Delano aqui, que também solicitou melhorias para ali, teve outros vereadores que solicitaram, mas o próprio doutor viu um acidente e deu os primeiros socorros, podendo ele ter salvado a vida da pessoa naquele local. Mas nós levamos lá preocupado e sempre ali visitando a escolinha de futebol do CSU, visitando o CEMEI, lá dentro também do CSU e o posto de saúde, a gente vê as barbárias que acontecem ali. Então nós solicitamos melhoria e as melhorias estão acontecendo. Eu quero aqui mostrar que nós solicitamos do secretário e lá está sendo executado. Eu quero mostrar aqui, lá está sendo feito 2 canteiros, para diminuir a largura da rua, 2 canteiros sendo construídos, um de um lado, o outro de outro, para diminuir a largura da rua, onde o pedestre vai poder atravessar com segurança. Quero que foque de novo nessa outra foto. Essa outra foto é que lá vai ter um sinal luminoso de quem vai sentido o bairro e de quem vem sentido o centro. Esse sinal luminoso é aquele sinal que tem aqui na passagem de pedestre na Avenida 1º de Junho, próximo à Catedral. Esse sinal luminoso, ele vai ficar em alerta. Ele vai ficar em alerta para que o motorista chegue ali atencioso e não cometa nenhum acidente a mais do que, dos que já aconteceram. Quero aqui também mostrar o seguinte, que lá vai ser colocado grades da esquina da Rua Antônio Fonseca Filho até na rotatória, e também da esquina, da rotatória até a esquina, parece que é Francisco Carvalho, até a esquina, até próxima à elétrica do Elmo. Então vai fechar para que o pedestre ele não atravesse fora da faixa. E nesse sentido, vai educar o pedestre para que ele vá até a faixa de pedestre e atravesse na faixa. A rotatória será pintada novamente. Mais 2 minutos, senhor presidente. Será colocado lá naquele local a pintura estratigráfica com o sinal de dê preferência para que os motoristas passem mais devagar ali sobre a Avenida Gabriel Passos e nós conseguimos eliminar os acidentes que possivelmente poderiam acontecer no passado. E eu quero aqui, senhor presidente, também encerrando a minha fala, eu quero aqui... Lá na comunidade de Paivas, nós solicitamos muito lá para que fosse colocado em uma travessia de um córrego, uma ponte de madeira que tinha ali. Essa ponte de madeira, ela estava ali naquele local há muitos anos e corria risco de os ônibus, eu quero que foque aqui para mim. Essa era a ponte de madeira daquele local. Ali naquele local, essa ponte de madeira já estava trazendo risco aos passageiros que estava dentro do ônibus escolar que passava ali todo dia, dela quebrar e o ônibus cair lá dentro do córrego. Então nós solicitamos o prefeito Zezinho, tem aqui um ofício, nós pedimos para o prefeito Zezinho, até nossa emenda aqui em positiva, nós colocamos R$20 mil para que pudesse ajudar na construção daquela ponte. Mas como está demorando muito, e o prefeito Galileu está com a prefeitura em deficiência, falta de dinheiro, o prefeito Galileu ainda não passou esse dinheiro, mas o prefeito Zezinho resolveu fazer sozinho. Resolveu, através da prefeitura de Cláudio, isso aqui foi a assinatura da pedra fundamental, do lançamento da pedra fundamental para a construção da ponte. E nós estamos acompanhando. Nós estamos acompanhando, aqui já é a ponte em... Outra foto, por favor. Aqui é a ponte quebrada, já desmanchada. E a foto que nós temos aqui é da ponte em construção. Essa ponte aqui em construção. Senhor presidente, eu volto a falar mais na próxima reunião. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Presidente, agradece a contribuição do vereador Adair Otaviano. Segue agora a palavra com o vereador Matheus Costa.
Presidente, peço permissão para falar.
Permissão concedida, vereador.
Obrigado. Boa tarde a todos. Amigos da TV Câmara, da TV Net, colegas aqui do plenário. Eu, antes de ir para minha pauta municipal, que é sobre o meio ambiente, esgoto a céu aberto, população, o super radar ali da JK, eu peço que você espere um pouquinho, eu quero fazer um chamamento para o próximo dia 30, juntos, podermos ir às ruas, nos manifestar em favor da Lava Jato, em favor do agora ministro, ex-juiz Sérgio Moro, e também da reforma da Previdência. Essas discussões, às vezes passam longe aqui das discussões da Câmara Municipal, das nossas reuniões, só que são de suma importância, e nós como população, nós como representantes, pessoas que têm que estar sempre atenadas do que acontece em todo o Brasil, porque o que acontece em Brasília, principalmente, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, vem diretamente alterar e influenciar a vida de todos os cidadãos. E no caso aqui da nossa cidade, eu venho fazer esse chamamento, faça a sua manifestação através das redes sociais, participe aí na sua cidade de uma manifestação em favor da reforma da Previdência, em favor da Lava Jato, em favor do ministro Sérgio Moro. E eu vou estar esse final de semana em Belo Horizonte e vou participar no dia 30 na Praça da Liberdade a partir das 10 horas e convido a todos para que também, da sua maneira, faça a sua manifestação em favor dessas pautas importantes para todo o Brasil, que já é bem claro, já há uma onda a favor da reforma, da reforma da Previdência, nós já estamos notando que muitos deputados que estavam em cima do muro já estão fazendo coro à importância da reforma da Previdência, porque ficou claro, se nós não fizermos essa reforma, se a gente não apoiar esse pacote anticrime, esses ajustes com relação à lei de impunidade, nós não teremos um futuro como merecemos em nosso país. Precisamos erguer essas bandeiras, precisamos marchar em favor dessas reformas e desses ajustes. E eu estarei militando no dia 30 na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, fazendo uma manifestação juntamente com o Movimento Brasil Livre, e peço que você divulgue, compartilhe e faça o seu depoimento de uma maneira que você achar melhor em favor dessas reformas e também do ministro Sérgio Moro e da Lava Jato. Cumprimentar aqui o amigo deputado Fabiano Tolentino, né, veio fazer uma visita para a gente aqui hoje, acabou de chegar, meus cumprimentos, já foi vereador com meu pai, foi deputado, secretário de esporte, e uma pessoa bem próxima a gente, né? Então, prazer receber você aqui, tá bom, deputado? E agora eu quero fazer a minha explanação com relação à última denúncia que nós fomos averiguar. E eu quero, presidente e amigos colegas aqui da Câmara, dizer que foi muito difícil descer onde nós fomos averiguar essa denúncia. E é num local central da cidade, que passa milhares de veículos por dia e que muitas das vezes está esquecido. Na verdade, já é uma novela. É a questão daquele córrego que sai ali do Afonso Pena e segue em direção ao rio Itapecerica. Vou dar para você aqui a exatidão do local onde nós fomos apurar a denúncia. É debaixo do super radar da JK. Todo mundo já passou ali e já sentiu aquele mau cheiro. Ao redor do Hospital Santa Lúcia, né? Centenas de casas têm esgoto diretamente ligado a esse córrego e está sendo jogado no rio Itapecerica. E eu e meu assessor Pedro demoramos quase uma hora através da mineira ali, tentamos descer ali de todo jeito, presidente. No início da pista de Cooper, pela JK, pela praça ali do lado, tentamos descer, não conseguimos. Somente depois de uma volta que nós conseguimos dar lá pelo Parque da Ilha, a gente conseguiu ir onde é aquele manilhamento de baixo exatamente da Avenida JK, que tem um mau cheiro já histórico e demonstra uma grande incoerência. Porque em cima se fatura milhões com aquele radar que está entregando em torno de 2.500 multas todo mês. Isso aí dá em torno de 600, 700 mil reais diretamente no caso da Cetrans. E embaixo, não está sendo investido nem um real. Matheus, mas o que, que tem a ver Cetrans com o meio ambiente? O que eu quero demonstrar aqui, o que eu quero deixar bem claro para a população, é que é muito incoerente. Em cima faturando milhões de reais, embaixo nenhum tipo de investimento. Ah, mas isso aí é questão da Copasa? Não quero saber de quem que é a culpa. Se é da Copasa, se é da Secretaria de Meio Ambiente, se é da Prefeitura. Nós precisamos fazer um projeto para aquele local. Nós não podemos acostumar com aquele mau cheiro, com aquela poluição, pagando também, mas exorbitante isso tudo, uma taxa de esgoto há 7 anos, que era 50%, agora nós estamos pagando 91,8% e fica calado. Eu não vou ficar calado. Eu quero explicação da Copasa, da Secretaria de Meio Ambiente, da Prefeitura, órgãos que já estou oficializando esse pedido de esclarecimento para que esses dados sejam estudados aqui para essa casa e uma atitude seja tomada. No centro da cidade de Divinópolis, onde passam milhões, onde passam-se milhares de carros todos os dias, centenas de pessoas sentem aquele odor, o Hospital Santa Lúcia do lado, e não tem um projeto nenhum para a solução daquele problema. E pagando uma taxa de esgoto cara, de mais de 90%, já há 7 anos. E a ET, todo dia, se fala em datas, se fala em inauguração, e infelizmente não foi entregue ainda. Mais uma promessa que, de campanha, de governadores, de prefeitos, e não são entregues. Obras que eram para demorar um ano, meses, demoram 3, 4, 5, 7, 10 anos. E o dinheiro da população empurrá-lo. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Estou aqui para cobrar, espero, né, que o nosso intermediário aí com relação ao executivo possa nos posicionar sobre isso, sobre a Copasa, vamos oficializar. O vereador é muito limitado, mas o que eu pude fazer, que é expor, é ir no local, conversar com a população, conversar com trabalhadores do Hospital Santa Lúcia, pacientes. E tem uma coisa ali na região também, que eu quero uma informação com relação a Cetrans novamente. O que aconteceu que agora todas as ruas ao redor do Hospital Santa Lúcia estão cheias de placa proibida de estacionar? Do nada. Foi que nem lá no Divinispo. De repente, colocar 40 placas lá, só para estacionamento ou para longe. É mais uma dúvida que eu tenho. É um absurdo. Ninguém vai ali ao redor, principalmente do Hospital Santa Lúcia, para o carro e vai para outro. Ali é uma localidade de erma, de pouco. Foi? Do teatro. Então, assim, não tá entendendo. E outra coisa, é a maldade de alguns agentes, que espera a pessoa parar, nem fala nada, nem dá uma orientação, já vai e passa a caneta. Eu não tenho nada contra os profissionais agentes, não. Mas tem uns que são bem maldosos. É covardia com a população. Parece que eles não têm carro, parece que eles não têm moto, que são imunes a multas. E eu vou entrar com um projeto dessa casa, que área hospitalar não tem que ter proibição de estacionamento, não. Nós precisamos fazer um estudo disso aí, porque ninguém vai no hospital passear, não. É porque precisa. E a maioria das vezes, as pessoas para pagar medicação e tratamento, faz aquela economia muito grande e tem que ficar aí se preocupando com a gente multando ao redor de área hospitalar. Às vezes a pessoa vem de fora, é um desavisado que não conhece, mais 2 minutos, presidente, para finalizar, que não conhece a região e toma uma multa. Vamos parar com essa política de multar? Vamos focar em educação de trânsito, em orientação. Então, é mais uma explanação com relação àquela região do Hospital Santa Lúcia. É um absurdo aquele esgoto a céu aberto, sendo que você paga 91,8% de taxa de esgoto. um radar faturando milhões de reais na JK, é um absurdo também, é uma pegadinha, e também aquele monte de proibido estacionar ao redor do Hospital Santa Lúcia, com o intuito somente de arrecadar. Queremos explicação da Secretaria do Meio Ambiente, da Copasa, da Prefeitura, que seja da Secretaria do Estado, porque quando for procurado pela população, vamos até as últimas consequências. Obrigado e boa tarde a todos que estão em casa.
Agradecemos a contribuição do vereador Matheus Costa. A presidência também faz o registro da presença ilustre em nosso plenário do ex-vereador e deputado estadual Fabiano Tolentino. Seja sempre bem-vindo a essa casa, meu caro. Dando sequência, ouviremos agora a vereadora representante da bancada do Batom, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que nos assistem aí através da transmissão da TV Câmara, TV Candidez, assessores, imprensa, servidores dessa casa. E um especial boa tarde para você, Branca. Feliz aniversário, que Deus te abençoe, viu? Muitos anos de vida, que possa estar sempre aí trabalhando aí em prol do povo de Divinópolis. Pode ter certeza que a gente fica muito feliz pela sua presença e principalmente pelas orientações que são dadas através de você aqui para a melhora do trabalho de cada vereador. Deus abençoe aí o seu dia. Eu também gostaria de estar falando aqui de uma situação que a gente não consegue entender. Concluiu-se as obras lá do Copacabana, do esgoto. A prefeitura fez a ligação da parte que precisava dos encanamentos. Mas por que que não liga, Galileu? Para até quando que o povo do Copacabana vai ter que ficar com esgoto, com aquele monte, me perdão a palavra, um monte de merda escorrendo lá para todo lado e não liga? Já tem 15 dias que eu voltei lá. Estava presente lá o pessoal da usina de projetos, juntamente com o pessoal da Copasa, e não liga. Vereador Nonato, é assim como eu, vai lá direto e sabe da necessidade. Então, é só um alerta para o senhor. Assim como foi falado aqui pelo vereador doutor Delano, não depende de nós aqui a volta de trocador, não. Depende do senhor mandar uma lei para essa casa. Manda que a gente vota, para poder voltar os trocadores. Mas, infelizmente, nós não podemos fazer nada. Eu acompanho e aprova a campanha do doutor Delano da volta dos trocadores. Mas para isso, o senhor que é bom, o senhor que gosta de ver o povo trabalhar, então vamos aumentar o emprego aí e voltar os trocadores. Nós estamos aguardando a lei aqui para ser votada. Será um prazer defender o seu governo para poder estar votando essa lei, tá ok? Estou aguardando aqui juntamente com o povo de Divinópolis. E por falar em tribuno, o senhor Antônio Orlando da Silva, que não pôde comparecer, ia falar de um assunto tão importante, que é o esporte aí voltado para as nossas crianças e adolescentes. Eu tenho recebido no meu gabinete e sou parado em diversos lugares, em várias ruas, em todo canto. Inclusive, teve um dia desses que foi numa lanchonete, onde eu estava tomando um café, que a mãe me parou para poder falar da dificuldade de lidar com seu filho de 14 anos. Nós vivemos hoje em uma era do consumismo, da alta tecnologia, onde o celular, o computador, o tablet, ele tomou conta das nossas vidas e muito mais ainda da vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Os nossos filhos, sobrinhos, estão vivendo dentro dos seus quartos, sentados no seu sofá o tempo todo com o celular ou com o computador. Uma vida ociosa. E nós, pais, acabamos, juntamente com tios, avós, padrinhos, madrinhos, porque todos são os responsáveis, falando o seguinte: mas eu tenho que dar para ele aquilo que eu não tive. Eu comecei a trabalhar muito novo, meu filho não pode passar por isso. Muitas vezes foi por ter passado por muita coisa que nós fomos moldados a ser quem nós somos hoje. Eu não estou falando aqui de trabalho infantil, não. Eu estou falando de colocar o seu filho, tirar do quarto e participar das coisas da família. Não aceitar que ele coma na mesa com o celular na mão, que é hora da gente ter uma refeição decente e muito menos em frente à televisão. Nós precisamos nos ocupar da parte que é nossa enquanto pai e enquanto é mãe. Mas nós também precisamos tirá-los da rede social que tem ensinado tanta porcaria. Nós temos visto nossas crianças, nossos adolescentes entrando para depressão com um número cada vez maiores. Crianças e adolescentes se mutilando, cortando com vários cortes ainda superficiais seus pulsos, embaixo, nas coxas, onde não é visível, no antebraço, arrancando fio de cabelo. E quando a gente vai perceber, ele já está na depressão do fundo do poço. E com isso, os altos índices de suicídio. Nós temos que ver a parte que nos cabe enquanto pai e enquanto é mãe. Mas o poder público também tem que ver qual que é a parte que cabe a cada um deles. Nós precisamos de políticas públicas voltadas para o contraturno escolar para garantir que nossas crianças e principalmente os nossos adolescentes tenham suas mentes ocupadas, tenham seu tempo ocupado e não pense que a vida deles será um vazio e que ele não vai conseguir nada na vida. Isso só pode ser feito através do esporte, através da cultura. Isso tem que ser feito através da arte. Nós precisamos de ter um novo olhar voltado para esse tipo de conduta, esse tipo de política pública. E temos que ter essa discussão visível e permanente, não só na Câmara, mas no Executivo. Cadê as empresas para poder cumprir com a sua parcela, colocando os menores aprendizes, que não sejam os apadrinhados dentro de suas famílias, que fingem que trabalham só para poder cumprir o rigor da lei? Nós precisamos dar oportunidade para esses menores aprendizes dentro das empresas aqui de Divinópolis. Nós precisamos que a prefeitura faça a sua parte, porque ela tem a obrigação de ter menor aprendiz dentro da prefeitura, porque uma vez que o poder público não faz a parte dele, não tem como ele cobrar de nenhuma empresa privada. É uma vergonha o que está acontecendo no nosso município. É uma vergonha a gente continuar ainda perdendo os nossos filhos. A gente perdia para a droga. A gente perdia os nossos filhos para o mundo do crime. E agora nós estamos perdendo os nossos filhos dentro das nossas casas, porque o demônio tem entrado lá através da rede social e através desses péssimos conselhos. Isso, hoje, é um alerta que eu não estou dando como mãe, como legisladora, como palestrante, como conselheira e, principalmente, como uma estudiosa do comportamento da criança e adolescente. Ou fazemos alguma coisa imediatamente ou nós não teremos um futuro visível, permanente e feliz da maioria das nossas crianças e adolescentes. Precisamos repensar a forma como temos tratado cada um. E por falar em criança, eu tenho que pedir a vocês aí para que fiquem atentos. Na próxima semana, a partir da segunda-feira, iniciará o cadastramento escolar. Então, que vai até o dia 12. Então, criança de 3, 4 e 5 anos, que completam até dia 31 de março de 2020, procure a partir de segunda-feira, do dia 1º ao dia 12, e faça aí o cadastro escolar municipal, para que a criança possa aí estar colocando ela na escola correta, mais próxima da sua casa, como é de direito constitucional garantido. Também lembrar a você que nós estamos encerrando amanhã a inscrição para o processo seletivo do conselheiro tutelar. Você que quer se candidatar a uma vaga, tem que possuir 21 anos, ter curso superior e experiência de pelo menos 2 anos que trabalhe em defesa da criança e do adolescente. É importante que você faça essa inscrição na Casa dos Conselhos, ali na Avenida do Getúlio Vargas, 279, no centro. É importante você entender que o conselheiro tutelar trabalha muito, muito, muito mais do que ele até consegue. Por quê? Porque nós deveríamos ter, pelo menos aqui hoje, 15 conselheiros e, infelizmente, como só temos um conselho, só chegamos a um número muito menor do que esse. E, por isso, o trabalho realmente é muito difícil. Então, se você quer participar, a primeira coisa que você vai ter que ter é saber que vai trabalhar muito e ter muito amor. Posteriormente, teremos uma eleição. E, por falar em eleição do conselho, senhor secretário Juliano Prado, prefeito Galileu, secretário do Serviço Social, cadê o edital? Quem vai fazer essa prova? O município não pode aplicar a prova? Não estaria dentro da idoneidade, dentro da transparência? Cadê a empresa licitada que vai aplicar essa prova? Nós precisamos ter isso aqui. Sou da Comissão do Direito da Criança e do Adolescente, sou da Comissão, presidente da Comissão da Assistência Social e estou aguardando. Preciso dessas informações urgente. Isso é fiscalizatório. Precisamos saber qual é a empresa que vai aplicar essa prova, se é uma empresa idônea, para que haja transparência. Tudo que acontece no nosso município, principalmente em relação a qualquer tipo de concorrência e aplicação de prova, tem que ter aí essa transparência. E eu estou aguardando a informação nos próximos dias para que a gente possa divulgar aqui nessa casa. Porque, infelizmente, eu não consegui achar porque eu queria divulgar hoje juntamente com o restante. E não posso deixar de falar aqui, gente, de algo que para a gente é muito importante. Agradecer. Porque a gente pede, a gente tem que agradecer. Teve um dia que eu fiquei com tanta raiva aqui nessa tribuna, eu gritei tanto nessa tribuna, eu chorei de raiva, eu passei mal dentro do plenarim. Sabe por quê? Por causa do tempo integral. Vocês devem ter lembrado, porque eu fiquei pé da vida porque a secretária tinha empenhado a palavra comigo e com o deputado Cleitinho que o tempo integral iria permanecer. E ela foi lá e retirou o tempo integral, acabando com o tempo integral, inclusive nas escolas de Divinópolis. Nós não desistimos, permanecemos na luta, nós tínhamos gravado a fala dela onde ela falava que permaneceria e hoje, utilizando o bom senso, foi na sexta-feira passada, chegou a resposta para nós, através do deputado Cleitinho, que o tempo integral irá retornar, não só em Divinópolis, mas em centenas de municípios de Minas Gerais. Em Divinópolis, nas escolas Armando Nogueira, Rosa Vaz de Araújo, Dona Diva de Oliveira, Engenheiro Pedro Magalhães, Alin Suque, Juvelino Rabelo, Nossa Senhora do Sagrado Coração, Patronato Bom Pastor, Antônio da Costa Pereira, Manuel Correio Filho, Vicente Mateus, Antônio Bernardino. Nós não iremos desistir porque duas escolas de fundamental importância ficaram de fora. A escola que atende toda a região do Danilo Passos, Chico Dias, e a Escola São Francisco, lá do Icaraí. É necessário porque atende duas regiões de alta vulnerabilidade e nós precisamos desse tempo integral nessas duas escolas também. Eu só tenho que trazer aqui o resultado de um trabalho sério, coerente, feito aí pelo deputado Cleitinho, os nossos mais sinceros agradecimentos e também com a participação dessa vereadora, porque quando se trata da educação nós vamos até o fim, porque criança e adolescente tem sempre que ser defendido. E por falar em injustiça, que vergonha! Vergonha a gente ter aplicativo trabalhando nessa cidade há tantos anos e não ter regulamentação. Vergonha eu passar mais de 6 meses fazendo uma lei, mandando um anteprojeto, ter garantia que ia ser regulamentado e nada. Vergonha essa omissão do prefeito que renuncia receita quando ele deixa de arcar com o recebimento que poderia ser se essas empresas estivessem regulamentadas. Se as empresas, se os Uberes estivessem aqui pagando a taxa que lhe é devida, assim como o taxista paga. Isso é renúncia de receita, sim? Isso é uma vergonha para o executivo, fazendo hora com a minha cara. Todo dia fala que vai soltar um decreto, fazendo hora com a cara desse pessoal que trabalha nos aplicativos, fazendo hora com os próprios taxistas que pagam para uma classe e a outra classe não paga. Isso é desrespeito com o cidadão de Divinópolis, porque ele não tem sequer uma segurança de pegar um aplicativo que realmente esteja registrado. Prefeito Galileu, o senhor fala que é um homem do povo, que é um homem bom, que olha pelo povo. Então começa fazendo o que é certo. Porque se não tem rabo preso para soltar o aplicativo, se não tem empresário tentando segurar esse decreto, faça o que é correto. Solte o decreto. Respeite o pessoal do aplicativo. Respeite o cidadão de Divinópolis. E para de renunciar à receita que o nosso município tanto necessita. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Obrigado, vereador, pelas suas falas. E passamos a palavra agora ao vereador Sargento Elton.
Boa tarde aos novos pares que aqui se encontram, você que está em casa nos assistindo, a todos, muito boa tarde. Gostaria de iniciar a fala de hoje falando a respeito do que o vereador Dr. Delano mencionou aqui, a questão do trocador também. Eu acho muito injusto o motorista ter que dirigir, prestar atenção no trânsito, observar as regras de circulação, cobrar, voltar troco, e observar a entrada e saída de passageiros dos ônibus coletivos. Isso é um tapa na nossa cara. Eu acho que essa casa aqui tem que fazer o papel dela, tem que revogar esse decreto, sabe, Delano? Tem que revogar esse decreto, porque senão vai continuar acontecendo acidente, motoristas aí depressivos, exaustos, e outros acidentes, infelizmente, poderão acontecer. Então, está na hora de nós darmos um basta, acabar com essa toma lá da cá com essas empresas. Já era muito mais tempo para ter batido de frente com essas empresas que estão aqui há muitos anos, só recebendo a população e não dá nada em troco. A verdade é essa, então está na hora. Está na hora de nós darmos um basta e colocar essas empresas no seu devido lugar. Mas para isso, vereador Janete, tem que ter um pulso firme do executivo. e nós não estamos tendo. Infelizmente, tá, a cidade está à deriva, está sem comando, está sem nada. Escolha muito mal feita, com raras exceções de secretários, sem qualificação, cercado por pessoas com índole suspeitas, inclusive processos e até condenações. Não é à toa que assumiu uma prefeitura com a liminar. E, inclusive, vai ser julgado agora em agosto. Dia 12 de agosto. Se ele for condenado e confirmada a sentença em primeira instância, tchau, tchau. Até vai ser de subsídio aí para arquivar a investigação, que já vai ser afastado automaticamente. Divinópolis não pode passar por isso mais não. Quem está pagando o pato é o povo divinopolitano. E cabe a nós entrarmos para a história fazendo o correto, com isenção, com moralidade, com transparência. Isso cabe a nós, porque a população nos confiou o voto, assim como confiou no chefe executivo, mas infelizmente está acabando com a cidade de Divinópolis. Senhor presidente, no mesmo rastro da fala do vereador Janete, nós vemos sendo procurados aí por diversas divergências entre os motoristas de Uber e os motoristas de táxi. E nós, da Comissão de Segurança Pública, não podemos ficar isentos e eximir dessas nossas responsabilidades. Então, está tendo até vias de fato já nas ruas de Divinópolis com motoristas de táxi e também com os motoristas Uber. Eu não sei porque até hoje, volto a falar, incompetência, má gestão, improbidade administrativa é que está imperando em Divinópolis. Porque um simples regulamentação no Uber para que eles possam pagar seus impostos e cada um defender o seu pão fica fomentando a violência praticamente. Então nós marcamos uma reunião amanhã com o comandante do 23º Batalhão, Tenente Coronel Rodrigo, com o secretário de Trânsito, Senhor Coronel Marcelo, a Comissão de Segurança Pública, junto com os motoristas de Uber e os motoristas de táxi, para que realmente não ocorram agressões, lesões e até coisas mais graves, por causa de um ato de uma caneta de regulamentação do Uber em nossa cidade. Isso é uma cinte, é um disparate. Nós não podemos compactuar com essa má gestão. Volto a repetir, está acabando com a nossa cidade. Gostaria de falar aqui na tarde de hoje também um problema muito sério, que a população, o povo do bairro Icaraí, os empresários, as empresas, todos que vão ali no bairro Icaraí, é a questão do trânsito na saída e entrada do bairro Icaraí. Nós já sabemos que está para vir aí as obras das nascentes, diga-se de passagem, por último na nossa cidade. Falta de representação política. Diga-se passagem. Porque uma capital do Oeste ser deixada para último, para obra, não podemos concordar com a situação. E lá, né, o sinal lá funciona quando a nascente quer. Cidadão lá, o pessoal lá, nos mandaram um vídeo. Tem fila de carro lá, gente, na saída. De mais de 1 quilômetro de distância. Pelo amor de Deus, isso é covardia. No bairro Icaraí gera aproximadamente de 13 a 15 mil empregos diretos e indiretos. Já está tendo pouco emprego. E agora está dificultando os que já têm lá no bairro Icaraí. Falta de gestão novamente. Falta de bater de frente com essa empresa, que só sabe cobrar dos divinopolitanos. Inclusive agora aumentou, né, o valor. Agora nós vamos pagar 6,20, pagávamos 5,80. Tem um aumento aí de 0,5%, e nada, ninguém bate frente. Então nós vamos fazer um documento para a Nascença Gerais, para a Secretaria de Trânsito, para o Executivo, inoperante, mais uma vez eu falo, inoperante, para que cobre e que aquele sinal lá funcione, pelo menos de 6 às 9 e de 15 até às 19 horas, para que a população possa ir e vir. Até mesmo para socorro de algum acidente que tiver ali, o pessoal morre. Porque chega lá, o trânsito está parado, não tem como nem viaturas policiais. E lá é sediada a Companhia de Missões Especiais, o GER. Lá é cheio de empregos, cheio de caminhões, cheio de pessoas indo e vindo do trabalho. Não podemos aceitar a situação de empresas imporem algo em nossa cidade. Nós é que temos que mandar na nossa cidade. O povo de Uruapolitano está sendo prejudicado. Então nós vamos fazer esse documento, eu tenho certeza, vou encaminhar inclusive para que todos os vereadores aí também assinem. Eu acho que, salvo engano, o vereador Eduardo já fez, né, Eduardo? Já fez, então nós vamos encaminhar os órgãos competentes para que eles tomem uma providência o mais rápido possível. Gostaria que também de falar da Copasa novamente. Acabou-se o prazo. Nós fomos lá, uma comissão, através do deputado Cleitinho, o deputado está lutando por nós aqui em Divinópolis, a SAI, que é a agência reguladora, o prazo se esvairiu novamente. Para variar, essa empresa, novamente eu volto a falar, faz o que quer de Divinópolis. Aqui é terra de ninguém, terra sem comando. Essa empresa, se quer, além de lá na rua Pitangui, estar com os buracos voltando lá das obras que eles fizeram, eles não fizeram a pintura da ciclofaixa. Está lá também, vários buracos, na rua Mar e Terra, rua Bom Sucesso, rua Cruzeiro. Olha, seu prefeito, fecha essa empresa aí, ué. Prazo da Copasa vence hoje aqui, ó. O vereador Eduardo falou comigo aqui agora, o print. Acabou, nós não podemos mais ter paciência com essa empresa. Ela sempre promete, não faz nada. Absolutamente nada. Nada na cidade de Divinópolis. Aliás, faz buraco, igual tatu, e cobrar do povo. Isso aí é bom. Se você atrasar ali um mês, dois meses, ó, corta a sua água. Ora, companheiro, vá caçar coquinho. Tá na hora de peitar essa empresa e botar ela no lugar dela. Quem manda nessa cidade aqui é os divinopolitanos, é o povo de Divinópolis. Tem que parar com esse negócio. Essa politicagem antiga, retrógrada. Ah, vou dar mais uma oportunidade. Ah, não. Tolerância zero. Quer fazer um bom trabalho, desempenhar uma prestação de serviço coerente, condizente, que você recebe para isso, o faça. Caso contrário, pegue sua malinha e pede para sair. É melhor você pedir para sair. Eu acho que já deveria ter mandado essa empresa embora há muito tempo, porque ela descumpriu o contrato aí. Inúmeras vezes. Ninguém mais tem paciência com essas empresas. Isso aí engloba transporte público, engloba prestadores de serviço aí de fornecimento de água e tratamento de esgoto. Engloba todos os serviços. Está na hora, gente. Quem que sofre e paga o pato é o povo. Então está na hora do prefeito tomar atitude. Mas também está com esses inúmeros processos aí, né, nas costas, 52 processos, denúncias, uma atrás da outra no Ministério Público, condenações, julgamentos, aí não tem tranquilidade. Mais dois minutos, presidente? Com sinceridade, tá? Com sinceridade. Eu acho que nós devemos tomar uma atitude mais firme com todos os quesitos de políticas públicas aqui na nossa cidade de Divinópolis. Não podemos mais nos calar perante esse caos que está instalado em Divinópolis. Gostaria também de cobrar aqui, ô presidente, o senhor que é muito atento e sempre na área de desburocratização, um projeto muito importante aí que diz respeito aos analistas dos projetos. Então está para ir para as comissões agora. Gostaria de uma atenção especial de Vossa Excelência, tendo em vista que o senhor também está estagnado nessa área, conosco, todos aqui da Câmara, para que um projeto que coloque limites nesses analistas lá. Tenho certeza que vai desenvolver muito a cidade e as empresas irão vir para cá instalar com tranquilidade. Porque o que tem ali hoje, infelizmente, com algumas exceções, são alguns funcionários que ali trabalham, que não desempenham muito bem seu papel. Então é uma forma de estar desenvolvendo melhor a cidade. Eu gostaria que o senhor olhasse com carinho esse projeto nosso. Muito obrigado, senhor presidente. São as palavras na tarde de hoje.
A presidência agradece a colaboração do vereador Sargento Elton. Dando sequência à ordem dos inscritos, o próximo orador é o vereador César Tarzano, estando presente, vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, nobres colegas, você que nos acompanha pela TV Câmara, Câmara Net, boa tarde. Senhor presidente, seguindo o rastro aqui dos que me antecederam, passou de hora da gente estar fazendo essa campanha firme aqui nessa casa, nós que somos responsáveis pelas leis, pela fiscalização do Executivo, fazer com que voltem os trocadores. Como já foi falado aqui, eu não quero ser multiplicador de palavras, dizendo que quantos motoristas são, até mesmo nas suas dificuldades, necessidade de ir ao banheiro, tem a dificuldade de chegar no ponto final, depois das 21 horas, 20 horas. Por quê? Porque falta o trocador que o auxilie. Então já está passando de hora de nós unirmos força aqui, unir as nossas bandeiras, né? Aqui vai ser apartidário, e fazer com que revogue, fazer com que o município, o executivo, o nosso prefeito possa mandar aqui o projeto para que possa ser derrubada esta lei, e pode contar com o meu apoio desde já. Senhor presidente, eu estive ontem lá na prefeitura, onde foi instalado a Caizan, né, a Câmara Intersetorial, Câmara Setorial de Segurança Alimentar e Nutricional, né, uma grande vitória do Conselho, o qual já participei como conselheiro, e dizer aqui que foi uma grande vitória, porque em meio a mais de 853 municípios, são poucos que têm a Caizan, uma vez que ela já foi votada aqui nessa casa, foi aprovada dia 9 do 4, e sancionada pelo nosso prefeito, dia 12 de 4 de 2019, se tornou a lei 8.578/2019. Aqui eu quero parabenizar principalmente o Conselho, que eu conheço eles de perto, e principalmente o presidente Mário, né, que não mediu esforço para que acontecesse e está aí. A Caizan, senhor presidente, ela é então a Câmara Intersetorial, onde trabalha principalmente a vulnerabilidade. E ela, aqui eu quero mandar um abraço para o presidente, que é o Wilton de Aguiar, que é o secretário da Agronegócio. Ela é formada por 6 secretarias, como a Agronegócio, a Saúde, a Desenvolvimento Social, a Secretaria de Governo, e também a Planejamento Urbano e Meio Ambiente, e também a da Educação. Então foi um grande avanço para a nossa cidade. Não podemos pensar que Divinópolis, além dos problemas que ela tem, sabemos que tem a vulnerabilidade, e sabemos que o Conselho, a Caizan vai fazer um grande trabalho, tem feito um grande trabalho, como por exemplo, lá no pátio, né? No pátio está lá o Yuto de Aguiar, trabalhando lá e trabalhando firme, mostrando que realmente é preciso fazer a diferença na nossa cidade. Ali está o Banco de Alimentos, ali com certeza o Banco de Alimentos tem feito bem a tantas entidades que precisam. O Brasil, senhor presidente, é um país rico, um país que produz, é mal e distribuído, e muitas coisas vão para o lixo. E aí mostra para nós realmente por que está lá o Banco de Alimentos e dando, por sinal, resultado. Eu parabenizo aqui então o presidente da Caizan, o secretário Hilton de Aguiar e os demais componentes, que com certeza aí vai estar fazendo um belo trabalho, como tem acontecido em várias cidades. Eu tive a oportunidade pelo Conselho, como conselheiro, de ir em Belo Horizonte e conhecer lá, né, o conselho de lá. E lá eles fazem um trabalho belíssimo, como por exemplo a horta comunitária, como por exemplo a cozinha comunitária, como por exemplo lá a criação de peixe, que distribui para a população, tudo cadastrado, tudo bonitinho, tudo arrumadinho. E isso precisa acontecer na nossa cidade, porque o trabalho ele vai principalmente na periferia, vai realmente aonde precisa realmente chegar o recurso que não chega. Então, vai estar ali fazendo o trabalho. Então, mais uma vez, parabéns. Estava lá representando os demais nobres edis, por motivo de agenda não puderam estar, todos foram convidados, não puderam estar. E aqui, então, eu quero parabenizar, porque foi um avanço grande para a nossa cidade. E é isso que importa. O momento não é de briga, o momento não é quem faz mais, quem faz menos. O momento é de unir forças e fazer a diferença no nosso município, com mais de 275 bairros, e 235 mil pessoas, que está aí esperando o resultado de cada um de nós. Então, senhor presidente, é o que eu tinha que falar nessa tarde. E aqui eu agradeço a sessão da palavra. Muito obrigado. A todos, uma boa tarde.
Presidência agradece a contribuição sempre lúcida, muito serena, do vereador Raimundo Nonato. Solicito ao honrado vereador Renato Ferreira, na condição de primeiro secretário, que assuma a condução dos trabalhos, para que eu também possa fazer o meu breve pronunciamento.
Boa tarde a todos novamente. Passamos a fala agora ao vice-presidente dessa casa, vereador Marcos Vinícius.
Meu caro presidente, honrado vereador Renato Ferreira, demais colegas vereadores, senhora vereadora, cidadãos presentes em nosso auditório, profissionais da imprensa, Roberto Pereira, o Marcelo, demais profissionais que estão na redação dos jornais, das emissoras de televisão e também de rádio, a você, cidadão, que me acompanha em sua casa, sempre em respeito, em acatamento e distinção à sua pessoa, eu peço licença, peço permissão para entrar no seu lar, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja acompanhando o nosso pronunciamento, também pelas redes sociais, pelas plataformas, pelo Facebook. O nosso muito obrigado, a sua audiência aumenta a nossa responsabilidade e é um sinal de prestígio contar sempre com a sua audiência. Quero cumprimentar a nossa aniversariante ilustre, a querida Branca, a nossa competente assistente aqui do plenário, que sempre nos socorre com graciosidade, com amizade, com um espírito sempre republicano, como guardiã que é também do regimento interno. E a Branca tem se notabilizado ao longo das últimas legislaturas como um suporte sempre seguro, um magistério seguro, que sempre tem facilitado o nosso trabalho enquanto parlamentar e especialmente na mesa diretora. Que Deus abençoe você, Branca, e continue iluminando sempre os seus caminhos. Eu quero me reportar também a este acidente fatídico que trouxe e vai trazer seguramente ainda mais consequências terríveis, consequências drásticas a uma cidadã divinopolitana passageira do transporte público municipal, pode voltar para casa, pode cortar para cá, porque é realmente uma situação que a gente tem que decididamente rever. E eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Até aproveitando também a presença da Bel, que é também referência também nessa bandeira, e é importante aqui a sua presença, e da Graciete Correia também, e outras pessoas que defenderam sempre essa bandeira da volta dos trocadores, um transporte coletivo. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Sim, no mesmo dia, né? Sim. Vou falar agora, então. Muito obrigado, Bel. A cada reunião da CPI que investiga essa caixa preta do IPTU em Divinópolis, porque é uma caixa preta, não é? Tem muitas situações ali que não são transparentes. Uma falta de arrecadação gritante e revoltante, porque os prejuízos são sentidos na pele, na carne de todas as pessoas, com uma saúde que poderia ser melhor, a educação, a segurança pública, os investimentos em obras de infraestrutura. Então, é toda uma situação que fica agravada pela falta de recursos, de uma cidade que perdeu a capacidade de investimento, de uma cidade que não tem uma arrecadação condizente ao patamar da sua altura, uma cidade que está praticamente falida em termos de arrecadação municipal. O que se arrecada no nosso município é ínfimo em consideração às demandas que são cada vez mais crescentes. Uma folha de pagamento que passa de 20 milhões de reais todos os meses e a arrecadação não acompanha as várias necessidades dos vários atendimentos nos postos de saúde, na UPA, nas escolas, na segurança pública. Ninguém mais pede obras grandes que demandam altos investimentos, porque isso é produto de luxo, isso não existe mais. As grandes obras, não é? A Divinópolis fez agora mais um aniversário, no 1º de junho, e antigamente contávamos com programas cheios de atividades, de inauguração, de obras, ações e serviços. Hoje não se tem mais isso. É uma cidade que realmente está deixando a desejar e não tem sequer uma perspectiva de uma retomada do desenvolvimento, do crescimento empresarial. É uma cidade que tem que ser repensada, refeita. Esta leitura da nossa cidade hoje. E nesse rastro vem uma situação da IPTU que a gente fica por entender. E essa CPI, a cada oitiva, mostra para a gente que é preciso realmente buscar esclarecimentos. Ontem, com a fiscal Elizabeth, eu perguntei a ela se esta fiscalização que foi feita agora recentemente no edifício Manhattan, que apontou a necessidade da atualização cadastral. Mas pelo que foi colocado aqui, parece que essa fiscalização se deu por acaso, mera casualidade. Aí eu perguntei para a fiscal se não há um planejamento prévio, se não há uma organização para a otimização do trabalho dos 16 fiscais, que são pouquíssimos, para cobrir uma cidade inteira. Perguntei se essa fiscalização é feita aleatória, a bel prazer, ou se há uma programação, se há um roteiro, se há ali uma delimitação territorial geográfica para a atuação dos fiscais. Ela disse que sim, que há essa delimitação geográfica, e eu pedi então que me enviasse o trabalho, os relatórios destas autuações que foram feitas, das fiscalizações que foram feitas, para a gente chegar no entendimento. A questão é de gestão, falta de gestão, falta de administração, tem outros interesses aí, porque essa especulação imobiliária é gritante em Divinópolis, não é? A quem interessa esta falta de estrutura, de aparelhamento para a fiscalização da prefeitura, que é absurda, é uma matemática burra, uma matemática perniciosa, por quê? Gente, contratar um fiscal, contratar um carro, contratar um geoprocessamento, em consideração ao tanto que vai alavancar a nossa receita, é algo espantoso. E por que isso não foi feito até hoje? Quantos anos, quantas gestões já se passaram? O que está acontecendo? Será que tem lobbies aí? Então, até para resguardar os nossos bravos fiscais, eu estou pedindo então um relatório de atuação de cada um, de acordo com a sua área de atuação, para a gente, ao final do trabalho, fazer um cruzamento e procurar entender o que está acontecendo nessa caixa preta que é o IPTU aqui de Divinópolis. Eu volto com esse assunto em outras reuniões por causa do meu tempo. Eu quero agora finalizar mostrando aqui essa situação que hoje nos sensibiliza e muito agradeço a gentileza do vereador Dr. Delano em nos compartilhar este material, essa foto, que mostra uma passageira do transporte público municipal, transporte urbano, que infelizmente, por falta de uma assistência, conforme foi relatado, veio a perder o seu pé. E a situação desse acidente, pode cortar para cá, poderia ter sido muito pior. E isso se dá exatamente pela falta de condições, pela impossibilidade humana, funcional, de um só profissional, no caso, o motorista, cuidar da direção, de guiar o ônibus, receber o dinheiro das passagens, trabalhar com embarque e desembarque dos passageiros, uma só pessoa. E quando se trata de pessoas com necessidades especiais, pessoas portadoras de alguma deficiência física, minha cara Bel, as cadeirantes e outros mais, a situação é ainda pior, é humanamente impossível. Eu quero dizer que na legislatura passada foi votado aqui um projeto que está sendo completamente desvirtuado ao arrepio da lei, ao arrepio da fiscalização da prefeitura e também do Ministério Público. Porque a lei fala uma coisa e na prática o que está acontecendo é inversamente o contrário disso que foi aprovado aqui. O que se aprovou aqui foi em algumas linhas específicas, de pouco movimento, nas madrugadas, em finais de semana, em feriados, em linhas comprovadamente de pouquíssimo movimento. Eu me lembro a época que o Sindicato dos Trabalhadores esteve aqui, várias outras pessoas estiveram aqui, mas espera lá. Disseram também que isso é uma tendência mundial, os vários países estão fazendo assim, as principais capitais, as principais cidades brasileiras, mas espera lá. No cumprimento das leis está a segurança de todos. E o que foi feito aqui é um descumprimento da lei, o que nós não vamos permitir. Que esse acidente aqui trágico, esse acidente fatídico possa ser a mola propulsora, minha cara Bel, de uma mudança efetiva. A mudança dessa lei que nós vamos revogar passa pela iniciativa privativa do senhor prefeito municipal. E aqui nós fazemos um chamamento público à responsabilidade do prefeito Galileu. Nós não aceitamos mais esses desmandos. Nós não aceitamos mais esse descumprimento da lei. E o senhor prefeito pode ser responsabilizado junto com a fiscalização que não está agindo a contento. Pelo menos é o que está se vendo aí na cidade. Não podemos mais aceitar. E aqui eu faço um compromisso junto com os 17 vereadores, e todos estão me consentindo que sim. Vamos então elaborar o anteprojeto pedindo a imediata revogação desta lei que deu a possibilidade de alguns horários, final de semana, feriados, linhas de pouco movimento, altas madrugadas, se funcionar sem o trocador. Vamos revogar tudo. Cada ônibus, em cada horário, em cada linha, em todo o tempo, tem que ter o motorista e tem que ter o trocador também. Essa casa vai se posicionar sim. Já estamos nos posicionando sim. E eu acredito que o seu prefeito municipal também vai atender a voz das ruas, porque a gente não pode conviver, aceitar, admitir esse tipo de situação desrespeitoso acontecendo em nossa cidade. Não justifica o que foi falado, o que foi argumentado, de que a tarifa seria reduzida, quando na prática isso não aconteceu. Portanto, vamos revogar a lei e eu volto a esse assunto nas próximas reuniões. Por enquanto, pela atenção de todos, muitíssimo obrigado. Que Deus abençoe. Uma boa tarde a todos os senhores e senhoras.
Queremos agradecer a fala do novo vereador e antes de passar a fala para o vereador Eduardo Pinto Júnior, retornando os trabalhos ao vice-presidente dessa casa, vereador Marcos Vinícius.
Muito obrigado, vereador Renato Ferreira, que funcionou na condução da nossa reunião. Ouviremos agora o último vereador inscrito, honrado vereador, líder do Executivo, Eduardo Printe Júnior.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público que nos visita na tarde de hoje, em especial nosso amigo, companheiro, ex-deputado estadual, ex-vereador municipal, Fabiano Tolentino, que aqui nesta casa vem também fazer uma visita cordial e também trocar experiências. Seja bem-vindo, Fabiano, a essa casa de qual você fez parte. Quero aqui, senhor presidente, iniciar nossa fala de hoje perante ao projeto que nós temos para votar daqui a pouco, que é o projeto que cria o Conselho da Cultura, Municipal da Cultura aqui no município de Divinópolis. E, às vezes, quando a gente vai votar o projeto, às vezes ele fica tramitando aqui durante um tempo muito longo, a gente, às vezes, não tem tanta noção da importância que é um projeto desse. Acha que conselho é mais uma reunião antipática, uma reunião chata? E não é. Ela é de suma importância no município de Divinópolis. E durante essa noite, eu fiz algumas pesquisas e recebi também algumas informações do secretário de Cultura, do qual eu fiquei triste com a informação de que o IEFA colocou Divinópolis na pontuação do IEFA 2019 para pontuar no ano de 2020, 0,65. Nós não conseguimos bater nenhum ponto.
nenhum ponto. Então nós devemos receber de incentivo cultural, de ICMS cultural, para o ano que vem, pouco mais de 6 mil reais. Uma cidade que já recebeu mais de 200 mil reais de incentivo, de ICMS, incentivo cultural. E temos que, nesse momento, fazer uma análise de alguns projetos que estão na casa. Peça aos vereadores das comissões de justiça, das comissões de administração, da qual eu faço parte também, para a gente acelerar essas situações, em especial aos pareceres. Nós precisamos fazer Divinópolis andar. Não é que ser vereador de situação ou de oposição, não. Tem que ser vereador hoje de Divinópolis. Não se pode travar um projeto desse por tanto tempo. Não se pode ficar um ano sem esse conselho estar ativo. A representatividade é muito grande. Todo evento tem que se pontuar culturalmente para que Divinópolis possa receber o incentivo no ano seguinte. Infelizmente, isso não acontece e vamos ficar aí com esse 0,65 do ano de 2019 para 2020, mas que vamos fazer uma reflexão de apoio, de ajuda, de incentivo ao nosso patrimônio cultural, para que nos próximos anos a gente possa ajudar Divinópolis a receber esse recurso, que às vezes interpreta-se com pouco, mas com 200 mil reais. Hoje a cultura fazia muita coisa, com 6.500 é que não vai conseguir fazer nada. Então, infelizmente, falta de empenho, e aqui infelizmente tem que citar isso do próprio secretário anterior, que não se deu-se a curiosidade de se atentar para tão importante pontuação perante a ICMS cultural, e aí esse ano a gente recebe essa triste nota. Então fica aí nossa tristeza e lamentável situação, mas que a gente hoje coloca esse projeto na pauta para poder solucionar um dos problemas culturais do município de Divinópolis. Quero também, senhor presidente, fazer o registro aqui que os vereadores, e o vereador Sargento Elton colocou aqui a respeito do semáforo. Ele participou da reunião com a gente, aqui no plenarinho, junto com as empresas corresponsáveis lá da região, e também moradores e pessoas denunciantes, inclusive a Bel também estava presente, e uma das peças que foram pedidas, e está aqui hoje para ser entregue nas próximas horas ou amanhã, na Nascente, pedindo para o semáforo funcionar na parte da manhã com a assinatura dos 17 vereadores. Então isso deve acontecer no mais tardar amanhã e na semana que vem, com certeza, nós já teremos uma resposta. Sobre a Nascente das Gerais, continua o nosso questionamento e hoje eles me notificaram através de ofício, dizendo que a sinalização foi feita ali na região da JK, que foi colocado os cones, que foi colocado mais visibilidade da obra. Beleza, era uma das reivindicações nossas, agora falta a retomada da obra. Precisamos que a obra seja retomada. Foi prometido que até o final do mês a ponte do Pará seria entregue. Segundo é primeiro. E é isso que a gente quer, obra entregue. Então, obrigado aí pela sinalização que foi feita lá na região, dando mais segurança para os motoristas. Mas e a obra? Precisamos da obra em andamento. Então amanhã, nossa assessoria já que vai protocolar o documento lá, que já faça essa pergunta de prontidão, quando que vai voltar essa obra, que é de suma importância. E o prazo da Copasa termina hoje. Mari Terra, Pitangui, Antônio Neto, a resposta que tanto esperávamos. Quero aproveitar amanhã, pela manhã, que vamos a Belo Horizonte, já estender até a Arsai, já para fazer a cobrança. Cobrar da Arsai qual foi o posicionamento, que hoje é o último dia. Não se teve uma movimentação, nem de tapa-buraco, muito menos de recapeamento das vias. Muito menos para recapear as vias. Então quero aqui cobrar mais uma vez e dizer que amanhã, Copasa, estaremos novamente na Arsai para cobrar a responsabilidade mútua que foi feita pela parte da empresa de estar atualizando. Mas quem sabe o documento pode chegar até às 6 horas da tarde, né? Se o dia não acabou, às vezes o documento aparece. Alguma situação fantasiosa, né, Zé Luiz? Porque está difícil. Fico impressionado. Eu vejo a empresa Copasa trabalhar em Belo Horizonte e vejo a forma que ela trabalha lá, presidente Marcos Vinícius. Em Belo Horizonte, estava acompanhando, ela abre as valas com um martelete, tipo uma máquina, recortando ele, tipo uma coxa de retalho. Quadradinho! E aí depois o recapeamento é feito assim. Aqui não, aqui se abre de qualquer jeito, se fecha de qualquer jeito. Eu não estou entendendo o porquê essa desmazela com a cidade de Divinópolis. Eu vi eles abrir um buraco lá no bairro Céu Azul, no último final de semana, que foi no domingo de manhã, abriram, cortaram o asfalto. Fizeram um corte ao quadrado para se recapear dentro daquilo ali. E aqui não. Aqui se abre ali de qualquer jeito, joga a terra, depois joga o pó de brita e se der certo, lá para o mês que vem, passa lá e joga um pedaço de piche com brita e já era. Eu queria entender o porquê essa falta de respeito, essa falta de consideração com a cidade de Divinópolis. Se vocês que trabalham dentro da Copasa, eu queria perguntar se não tem vergonha de trabalhar para uma empresa que não respeita a cidade. Ela não respeita de forma alguma. Todos os buracos da cidade são abertos por ela, são mal tapados. Isso já foi até noticiado e aqui fiscalizado pela reguladora Arçai. E não resolve. Projeto de lei, parece que eu dei o parecer em mais um, não sei se é do vereador Edson Souza, sobre essa questão de tapa buraco. É mais um. E aqui a gente tenta de todas as formas cobrar da empresa, mas sai da nossa alçada. Sai da alçada de vereador. E aí a gente tem que ficar cobrando aqui maciçamente dessa empresa irresponsável que não cumpre os prazos e muito menos faz uma recomposição asfáltica digna da forma que deveria fazer. Então, esse era o nosso questionamento de hoje. Novamente, Nascente das Gerais, o Trevo do Icaraí, o Semáforo, novamente a Copasa. E eu queria cobrar mais atitudes dessa situação, em especial nesses três pontos. Respondendo aqui também aos vereadores que aqui cobraram, a situação específica da vereadora que citou aqui a questão do esgoto do Copacabana, a prefeitura aguarda a empresa que fez o sistema terminar de realizar os testes e emitir o certificado. O Executivo Municipal está empenhado em resolver o problema do esgoto do bairro Copacabana o quanto antes, mas o sistema precisa estar todo pronto antes de ser inaugurado, com um certificado de garantia e qualidade da empresa que efetuou o serviço. Sobre o decreto que aqui foi falado a respeito dos aplicativos, o município responde que está em fase final na procuradoria e em breve será publicado e será informado a essa casa para conhecimento. E em breve será publicado para conhecimento. Então, esses são os questionamentos que me foi dada a responsabilidade, está aí as respostas para alguns vereadores. E essa era a minha fala na tarde de hoje, senhor presidente.
A presidência agradece a contribuição do vereador Eduardo Prince Júnior. Aguardamos a presença dos vereadores para passarmos à segunda fase dos nossos trabalhos. Enquanto isto, eu aproveito para informar ao vereador Eduardo Prince Júnior e chamo a atenção da nossa assessoria jurídica. De fato, a demora na prolação dos pareceres tem trazido um prejuízo muito grande à cidade de Divinópolis, que são projetos importantes de interesse público que, infelizmente, estão se arrastando pelas comissões. Eu mesmo tenho projetos de lei que há muito tempo não receberam pareceres também. Então, senhor presidente Rodrigo Cabote, a gente tem que fazer uma reunião, não sei se é porque são poucos procuradores, parece que só a doutora Carol e o doutor Bruno, e se nós temos outros procuradores na casa, é importante que todos estejam também trabalhando, abrir um pouco mais a possibilidade de ter outros profissionais também interagindo. Não sei se Vossa Excelência manteve aquele rito de admissibilidade dos projetos, né? Parece que não. Mas, enfim, a gente tem que resolver essa questão para que os projetos possam vir com mais celeridade para a votação nesse plenário. É claro que sem uma análise feita de forma afoita, assodada, mas com celeridade, sobretudo.
Como líder, presidente.
Eu voto a condição de trabalho, senhor presidente, vereador Rodrigo Caboche.
Nós passamos a segunda parte dos trabalhos.
Como líder.
Na terceira parte, tudo bem, vereador?
Beleza.
Sou sido novo secretário, vereador Renato Ferreira, e procedo à leitura dos projetos da pauta da ordem do dia.
Projeto de lei complementar de número AM03, de 7/3/2019. Cria o Fundo Municipal de Cultura e seu respectivo conselho e dá outras providências. Autor, Executivo Municipal. Coro, votação, maioria absoluta. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, pela aprovação.
Está em discussão o projeto de lei complementar 003-2019, que cria o Fundo Municipal de Cultura e seu respectivo conselho e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Em discussão. Em votação.
Ué? Não, oh.
Está aprovado por 14 votos favoráveis, projeto de lei complementar 003-2019, autoria Executivo Municipal. Solicito do nobre secretário, vereador Renato Ferreira, que proceda à leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária de número CM039, de 3/5/2019, da nova redação ao artigo 1º da lei 4.242, de 23 de setembro de 1997, da outras providências. Autor, vereador Roger Viegas. Coro, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Está em discussão o projeto de lei ordinária 039-2019, que dá nova redação ao artigo 1º da Lei 4.242, de 23 de setembro de 1997, da outras providências, de autoria do vereador Roger Viegas. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra com o vereador autor.
Senhor presidente, sem querer me delongar muito nem tomar o tempo aqui de reunião, esse projeto já foi amplamente discutido nessa casa, já aprovado como havíamos combinado anteriormente, apenas apresentar essa emenda com adequação, né, e a palavra Bristroso entrando aí então na lei, porque não existia, né, constando nesse projeto. E para ficar bem claro aqui, já foi discutido anteriormente, agradeço a confiança de vocês desde a aprovação, então só sendo colocada essa emenda para dar a melhor adequação aí à redação. E tirou as máquinas de frango também, a palavra máquinas de frango, é que também bem lembrado aqui pelo vereador Eduardo Print Júnior, né? Apenas valorizando a cultura dos bares e restaurantes de Divinópolis e visando maior espaço e fluxo de pedestres. Obrigado.
Com a palavra.
Continue discussão com a palavra, vereador Janete Aparecida.
Eu estou pedindo a palavra como presidente da Comissão Defesa da Pessoa com Deficiência e do Idoso para fazer o seguinte esclarecimento. Porque da outra vez, infelizmente, algumas pessoas de forma muito maldosa deturparam o que foi votado nessa casa, colocando como se nós fôssemos irresponsáveis de estar atrapalhando a acessibilidade dessa cidade. Nós estamos aqui com a Abel, que conhece muito bem como é necessário ter respeitado o espaço. Ou seja, todas as vias vão continuar respeitando o espaço de, no mínimo, de 80 centímetros para passagem do cadeirante, para passagem do pedestre, para passagem do idoso. Ou seja, nós não estamos colocando bistrô, obstruindo nenhuma calçada da cidade de Nossa. Muito pelo contrário. Ele é o contrário. Ele é exatamente porque ele ocupa menos espaço, porque ele é uma mesinha comprida, alta, não é isso, vereador Roger? Que vai ocupar menos espaço. Então, só para a gente esclarecer, e com algo que é muito importante que o vereador Eduardo Print Júnior ter lembrado, que é a questão da máquina de frango. Então, nós estamos fazendo aqui realmente, e está protegendo a questão da acessibilidade,
protegendo o direito de ir e vir dos nossos pedestres aí que utilizam o calçado, e ao mesmo tempo está aí dando o direito dos donos dos bares aí, está trabalhando ali, está fazendo o seu serviço e oferecendo para o seu cliente a opção de ficar ali ao redor do bistrô. Então, só para esclarecer.
Palavra. Palavra com o vereador Eduardo Print Júnior.
Vou só acrescentar na fala da vereadora Janete, que é de suma importância. Quando o projeto foi votado a primeira vez, a gente tinha aqui um acordo de voltar com, essa, com mais um projeto, que é uma nova redação do artigo 1º, ajustando ele. É, nós fomos criticados em redes sociais a respeito da que a gente não estava adequando a cidade à mobilidade urbana. Quero dizer o seguinte também, aos donos de bares do município de Divinópolis, aos churrasquinhos, às pessoas que utilizam as calçadas do município de Divinópolis. A lei não altera a legislação espremendo as pessoas no seu tráfico de ir e vir. O que o projeto diz, e ele é muito claro, ele acrescenta o bistrô e dá oportunidade dos passeios mais estreitos. Exemplo, nós temos aqui em Divinópolis passeio com 4 metros de largura, mas nós temos via que o passeio tem 1,20 m. Com 1,20 m, ele só cabe a bancada do bistrô, que tem 40 centímetros. Se você colocar um bistrô de 80, sobra 40, o cadeirante não passa. Então, a legislação, ela continua valendo e dando prioridade às pessoas de fazer o trânsito de ir e vir. Nós temos alguns questionamentos e algumas denúncias aqui na ouvidoria da casa, que caiu até na comissão de administração, que são situações de bares que colocam as mesas em toda a extensão da calçada e acha que vai passar só uma pessoa no ir e vir. E esquece do cadeirante, na sua maioria das vezes. Esquece da grávida, esquece da mãe com a criança no colo, esquece do pai com a sacolinha de compra. Então, quer dizer, o que tem que ser alertado, e é o que nós estamos ajustando na lei, dando a oportunidade a esses bares, é que se adequem em seu passeio, dando condição ao plano de mobilidade urbana que vai vir para essa casa no segundo semestre. O passeio, ele pode receber bistrô, mesa, cadeira, pode receber tudo, desde que ele tenha o seu comprimento, a sua largura, que caiba isso. Se não tiver largura, não é que esse projeto salva a turma, não. E nem quem tem, e nem os empresários e as empresas que têm TAC assinado com o Ministério Público. TAC foi assinado lá de que não ia colocar bistrô, nem mesas. O TAC foi lá, então isso tem que resolver judicial lá. Aqui nós estamos adequando a lei para que esteja oportunidade de você, em vez de mesa que tem 80 centímetros, colocar um bistrô de 40, de 60 centímetros, que ajuste e ajude os comerciantes que têm o passeio de frente estreito. Obrigado.
Em votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis. Eu gostaria, antes, não existe mais projetos, antes de passar a palavra para vocês, eu gostaria do esforço de todos os vereadores, porque essa presidência, essa mesa diretora, pretende votar LDO terça-feira para que possamos entrar de férias. Então, aqueles vereadores que tiverem interesse em algum projeto, que procure a presidência, que esse vereador irá pautá-los. E também posterior a essa, ao final dessa reunião, o vereador secretário solicitou, se, com a presença de todos os vereadores, uma reunião no plenarinho, solicitada pelo vereador Renato Ferreira. Então, se todos pudessem...
Roberto,
não agora, é agora, dá tempo. Então, como líder, vereador Nonato, Janete, senhor também, Delano? Doutor Delano.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu queria deixar registrado aqui nessa casa que esteve uma comissão do PDT municipal em Belo Horizonte com o Maren Linger, que hoje é o presidente do Estado, discutindo sobre o partido e, além da discussão, buscando oportunidade para que possa estar vindo aqui em Divinópolis um dos grandes líderes do PDT, que é o Ciro Gomes, buscando, buscando um espaço na agenda dele para que ele possa estar aqui em Divinópolis, e acreditamos que em breve vamos estar aqui divulgando a data. Só registrando que o PDT está ativo e buscando aí, trazendo Ciro Gomes para que possa reforçar mais ainda. Muito obrigado, senhor presidente.
Janete, posteriormente, doutor Delano.
Senhor presidente, senhores vereadores, como líder aí do PSD, cujo faz parte vereador Cabode, vereadora Denir, eu gostaria aqui de estar... Gostaria não, eu preciso fazer esse repúdio à queda de ICMS cultural que nós tivemos, chegando a 0,65%, abaixo de 1%, perdendo o recurso que o Divinópolis já tem tão pouco, por falta de responsabilidade, de compromisso, de trabalho sério, de um secretário que, graças a Deus, está longe, não sei na onde, também não me interessa. Nós não podemos continuar tendo no município pessoas irresponsáveis que deixam o município chegar a esse ponto. Isso é tão sério, senhor presidente, é tão sério, senhores vereadores, que isso vai acarretar diretamente no trabalho do novo secretário, que ainda vai ter menos recursos ainda para poder trabalhar o ano que vem. Nós hoje, votando aqui o 03, que é o projeto onde a gente volta novamente o Conselho Cultural, porque sem Conselho de Patrimônio, sem o Conselho de Cultura, não tinha como a gente dar andamento em mais nada e perdia recurso, é a forma que a gente tem de começar de novo. Então, dizer para o secretário atual que nós estamos confiando no trabalho dele, estaremos fiscalizando e cobrando, e que o prefeito Galileu, se tem outro secretário do nível do que estava aí, que retire, que ainda tem tempo, porque para nós é uma vergonha. Então, fica o repúdio aí em nome do PSD.
Palavra, vereador doutor Delano.
Boa tarde a todos. Eu pouco ou quase nunca peço palavra como líder de partido, mas... Eu vou pedir hoje porque hoje é importante. Então, o meu partido MDB, o partido PSD, o partido PP, o partido SD, o partido PPS, o partido PROS, o partido Patriota, o partido PDT, o partido PSDB, o partido PMN, convoca a Branca Geni aqui na frente, por favor. Você vai vir ou não com questão de partido, Branca? Ou você quer que nós busque você? Faz favor, todos os partidos e o partido do líder que ora vos fala, olha a cara dela. 13 anos de prestação de serviço ao município de Divinópolis e hoje está completando 55 anos de vida. Dá uma rodadinha, Branco. Olha que coroa. Olha que coroa. 55 anos. 57. Olha que coroa. Tirando os botox que eu de vez em quando faço... É primeira linha, é a chamada assistente de palco. Aqui nada acontece, Branca não sai da frente não, filma ela. Nada acontece sem a presença dessa mulher. Então todas aquelas siglas, e o MDB, eu até erro o nome do meu, e todas aquelas siglas te agradece, 13 anos dessa educação que você trata cada um. E você trata cada um como o Delano, o Matheus, o Sargento, o Ademir, cada um. E a gente só tem que te agradecer porque você será insubstituível. Mesmo que tente substituir você, não terão condição. Porque você é a atração maior deste palco. Muito obrigado, parabéns.
Agradeço a presença de todos. Declaro encerrada mais uma reunião ordinária do Legislativo Municipal. E se os vereadores puderem participar dessa reunião solicitada pelo vereador Renato, eu não sei a pauta, mas ele pediu para solicitar a presença de todos.